Boas noites, queridos ouvintes. Está começando mais uma dose do seu Mundo Freak Confidencial Semanal. E hoje nós temos aí o clássico, tradicional programa de relatos dos nossos ouvintes. O Aconteceu Comigo. E dessa vez, para me ajudar aqui a comentar e dar umas risadas e dar umas seriedades aqui também, porque aqui a gente dá uma risada, mas é com seriedade. Já teve debunk de história, que a gente descobriu que é fake. Já teve história que a gente ficou impressionado, a gente ficou emocionado. O que, que será que hoje nos aguarda essas histórias? Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Tupá Guerra.
Queridíssimo Tupá Guerra.
Eu gostei da mudança de gênero. Então, gente, deixa eu ver se eu consigo fazer uma voz mais condizente com o meu novo...
Tem que usar umas gírias de hétero top, assim.
De hétero top?
Isso.
Nossa, man, é hétero top.
Me chama de man.
Como você man. Tá, princesa? E aí, man?
E aí, man?
Bom te ver, melhor agora.
Sabe o que é isso? Bom te ver. É por isso que mulher pega mais mulher do que homem, né? Por causa dessas coisas.
Não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma.
E temos aquela também, nossa queridíssima...
Keller. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou puxar um pouquinho a voz pro outro lado, já que a Tupá deu uma engrossada. Eu vou aumentar o pitch, vou deixar um pouquinho mais assim. E eu vou usar um sotaque de Patricinha Paulista. Pode ser? Sim. Inteiro?
Sim. Tá top, gato.
Obrigado.
E temos aqui ele também, nosso queridíssimo... Ira Croft.
Sobe o efeito da grande suco de fundo.
O que é legal é que a Ira, ela se dedicou a essa apresentação na imagem. É. Ou seja, foda-se quem tá no podcast,
o podcast.
Foda-se não. A pessoa que está no podcast, ela pode ir lá e assistir a nossa live que está gravada, disponível no nosso canal. Ainda, assinar o nosso sininho e acompanhar o que a gente fizer de conteúdo lá.
É cross-media que chama. E ataque de oportunidade.
Caralho, exatamente.
Bicho, agora...
É por isso que eu sou publicitária.
Toca o sininho.
Rapaz.
Porque se eu fosse professor, eu estaria ali. Que nem o Keller sofrendo.
Aqui quietinho, chorando.
E vindo diretamente de Midsommar, do primo do Lindomar, Juliana Pozzolacqua.
Já estou aqui preparadíssima para ficar muito louca, dançar em volta do Maypole, fazer um pole dance no Maypole.
Eu vou...
Quero.
Só me lembro de Cali. Eu vou pedir pra Ira agora tirar uma foto de senhorita Juliana, porque eu vou deixar no post, porque Midsommar não é à toa.
Ela tá uma princesa Midsommar, né? Isso, Midsommar,
quem tá assistindo a live, ouvinte, você que está só ouvindo, não vai conseguir ver, né? Mas quem está assistindo tava prestando atenção que quando a gente tava aqui se apresentando, a Ju estava fazendo carinho no bicho de pelúcia como se fosse de verdade.
Porque é no coração dela.
Gustavo Andrade doou R$5. Ju, perfeita com essa fro na cabeça, cadê as fogueiras tudo?
No final da gravação.
Na rua, não aqui na minha... Não,
na
a casa.
Rua,
oh, os livros ali não.
Os livros não. Os livros não, maravilha.
Alguém perguntou se seria muito clichê eu me vestir de soldado. Eu não entendi.
Tupá Guerra. Guerra.
Vixe. Oh. Vixe. Conseguiu pegar bem.
Muito bom.
Eu
parabéns.
Acho que é. Não sei.
Parabéns.
Me corrija, por favor, se eu tiver errado.
Que você é mais esperta.
E hoje a gente vai comentar mais relatos assombrosos, macabros e sinistríssimos dos nossos ouvintes. Logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Aqui no último recadinho de 2019, meu querido companheiro ouvinte e ouvinta. Gostaria muito de agradecer ao seu companheirismo, a você estar sempre aqui com a gente, baixando, rindo, se divertindo. E que, enfim, você tenha uma virada de ano ótima, boas festas. E que, prometo pra você, 2020, o Mundo Freak vai te surpreender ainda mais.
Não suba nenhuma escada a partir de agora.
Então é isso. Bora lá pra esse episódio que ficou maravilhando. E escutem até o final.
Música.
Então vamos lá, gente. Aconteceu comigo clássico. A gente tem aqui regras iniciais pra gente começar aqui o nosso rolê. Primeiro, a regra é: as histórias, elas são sempre reais e sempre acreditamos que o ouvinte passou pelo que relata. Número 2, daremos a nossa visão e podemos dar várias hipóteses para explicar o fenômeno, até as não sobrenaturais.
Ok.
Número 3, seremos bem-humorados. Então não fiquem chateados. A gente não vai tirar sarro de você nem da sua vida. Pelo contrário, a gente gosta muito que você está liberando, abrindo um pouquinho da sua pessoalidade, das suas memórias, assim, a gente acha que é muito importante pra gente que você faça isso, então é a importância maneira, né? Só que a gente vai rir, nós seremos jocosos, engraçadilsons, mas a gente não tá diminuindo a sua história, nem você, então é isso aí. E eu vou adicionar o quarta regra: se você mandar ficção, vamos avaliar, e provavelmente a avaliação vai ser bem cruel, porque nós somos...
E baniremos seu IP.
Isso.
Exatamente.
Ixi, correto.
E seus obsessores. Ah, não, o contrário.
Não, a gente vai chamar umas crianças novas pra brincar.
Tupá, Eu vou criar a quinta regra. Tupá, você não aconteceu comigo, você continua cético. Porque você é a nossa... Você tem que balançar. Se não, fudeu. Você tem que balançar esse rolê.
Especialmente se o Jacaúna chegar nessa mesa.
Exatamente.
A balança... Ana chegar, assim, equilibra tudo.
Andrei, eu nunca sou puramente sexa.
No teatro a gente cética. Chama de ato falho.
Vixe.
Cética. Eu nunca sou puramente cética. Eu sempre fico no meio do caminho.
Entendi. Você fica no meio do caminho. Polidense, tipo assim, é só...
Ai, quero mais dois.
Polidense conservador, né? Não é totalmente... É, tu ficou bebelinha!
Aquele meme, né? Do conservador... Liberal, não. Na economia, conservador nos costumes, né?
É.
Frente ao cara de roupa...
Ai,
um que é um paletózinho, né? Roupa social. E atrás, a cinta liga. Assim.
Cinta liga. De lingerie.
História foi mandada por uma pessoa anônima, que já falou, quero ser anônimo.
Oi.
E o nome da história é Auxílio. Recentemente eu comecei a me interessar um pouco pelo sobrenatural. Sempre quando eu escutava, eu ficava pensando em mandar as minhas experiências, por mais que eu não ache que tenha comparação com muitos casos, bem, digamos, sinistros. Bom, começando a minha história, ao contrário de muitos que eu vi, eu não sou cético, sou evangélico. Nasci em família evangélica e continuo até hoje, olha aí, ó. Beijo aí pra nação evangélica. Um certo dia, quando eu tinha 9 anos, eu me lembro de estar muito doente. Eu estava com uma forte gripe, com febre altíssima, morrendo de dor de cabeça. Não estava conseguindo me alimentar bem, recusava comida e água. Ao mesmo tempo, estar sentindo muito enjoo e fraqueza, ok? Minha mãe é da área da saúde, mas ela estava em uma noite de plantão. Então, meu pai me levou no pronto-socorro e aí o médico me receitou os medicamentos e disse que o tempo médio para a melhora da gripe era de 3 a 5 dias, no máximo. E falou para tomar remédios para amenizar os sintomas. É muito legal que... Tipo, eu vou fazer essa piada depois. Chegando a hora de... Chegando a hora de dormir, pelo fato da minha mãe estar trabalhando e tal, fui dormir com meu pai no quarto. A dor de cabeça havia amenizado, mas ainda me sentia muito febril e com muito enjoo. Me alimentei mal, me sentia com muita fraqueza, mas em certo momento adormeci. Pela madrugada, certo momento, eu acordei com a presença de uma luz forte no quarto. E de início era uma luz que ia cada vez mais se formando em uma silhueta, até o momento em que, ainda reluzente, era nítido a visão daquele ser. Este ser usava vestes de branco, era alto, de mais ou menos 1,90 de altura, e emitia luz própria. Sobre a sua aparência, eu me recuso a descrever. Você meio que acabou de fazer isso, mas ok. Já que era uma aparência que não há palavras para se falar, como cor dos olhos, formato do rosto. Eu apenas via o rosto, então provavelmente, se eu tentasse descrever, eu inventaria algo que esperaríamos ver. Por exemplo, eu não entendi nada, mas eu acredito muito que você está falando sério aqui. Continuando, este ser que logo de início percebi que era um anjo, e depois de alguns segundos ficando admirando e olhando fixamente para ele, vi que aparecia do nada em sua mão algo parecido com uma erva, olha aí, anjo benzedor, como uma folha grossa. E em minha cama aparecia uma xícara, ou algo parecido com uma. Ele pegava essa erva e espremia, da mesma forma que fazemos quando vamos torcer uma roupa. E nesse ato dele torcer essa erva, saiu um líquido. Ele se abaixou para pegar, se aproximou de mim e me entregou. Quando ele me entregou, eu havia entendido que era para tomar. e bebi. Inclinei minha cabeça ao alto com a xícara para beber o que estava naquele líquido. E ao retornar minha cabeça, ele havia desaparecido. Não havia mais clarão no quarto e assim, feliz, fui dormir. E na manhã daquele dia, eu acordei e estava me sentindo muito bem. Não estava mais gripado, sem febre, sem dores. Eu apenas estava bem e feliz pelo acontecido. Por mais que algumas pessoas que eu cheguei a contar disseram que era nada mais do que um sonho lúcido, prefiro aceitar que eu acordei, vi ele, me curou e voltei a dormir. Para finalizar, dias depois, quando eu acabava de chegar na igreja, eu vi o mesmo ser na porta, com vestes tão brancas que brilhavam e emitiam luz. Eu estava do lado do meu pai e apenas apontei para ele, dizendo a meu pai: "Pai, você está vendo?" Ele logo negou e me perguntou o que era. E eu disse que era o mesmo homem que tinha visto na madrugada do dia que eu estava enfermo. E com apenas um virar de rosto para olhar novamente, ele não estava mais lá. Bom, essa é a minha história. Peço desculpas pelo tamanho. É isso aí.
Amigo, se eu encontro alguém me dando um chazinho no quarto pra eu beber de madrugada, eu vou dizer: "Pois eu tomo, e tomo com gosto, me dê esse chá aqui."
Esse é um chimarrão.
Chimarrão.
Chimarrão é bom. É,
olha, eu não sou a pessoa com este cosplay de Danny do Midsommar que eu tô fazendo hoje. Eu não sou a pessoa mais indicada pra dizer pra ninguém: "Não tome esse chazinho." Tome. Mas arque com as consequências, como diz o Joker.
Uma coisa que eu queria perguntar, pra, por exemplo, o Keller, a Ira, ou quem puder me responder. Dentro da religião evangélica, acredita-se muito em anjo?
Sim. Falar de evangélico é meio complicado, porque tem milhões de denominações e por aí vai. Mas, no geral, existe uma crença muito grande nas ações divinas que você normalmente atribui a Deus, mas, teologicamente, seria os anjos que fazem, não é Deus, né? Os anjos são os emissários, são os dedos de Deus.
E vou te chocar agora, Andrei. Para evangélicos, conforme descrição bíblico, os anjos não são bonitinhos bebês de asinhas. Eles são muito parecidos com o Alucard do Hellsing, com asas cheias de olhos, várias cabeças.
É anjo evangelho style, né? Tem muitas coisas.
Exatamente,
assim, né?
Exatamente. Até porque, assim, é descrição bíblica, então eles seguem como essa descrição.
Bem-vindo, meu.
Senhoras e senhores, temos Rafael Jacaúna.
É o demônio.
Rafael Jacaúna, história de anjo. O que você acha? É, aconteceu ou não aconteceu?
Não pode falar que é o demônio que é anjo, hein?
É o anjo.
Olha, Lúcifer também é demônio. Demônio de luz.
Eita, então, rapaz.
O demônio tá aqui pra enganar. Por isso que eu não acredito nele. Ele pode se disfarçar de anjo.
Então, mas eu acho que uma questão importante desse relato é a coisa dos remédios, né? Porque ele falou que tava doente.
Febril.
Provavelmente com febre. Tomou um monte de remédio. Daí a gente tem dois pontos. Ou pode ser, claro, a influência do remédio, o cérebro dele processando alguma coisa de outro jeito, cria a ilusão. Falou: "Ah, mas eu vi outra vez." Tudo bem, o seu cérebro consegue repetir as coisas que ele cria. Outra possibilidade, se a gente quiser ser um pouquinho menos cético, ou sexy, dependendo.
Depende do dia.
Se a gente quiser ser um pouquinho menos cético, você pode pensar que justamente o fato da pessoa tomar o remédio e tá febril é o que abre o cérebro dela, ou tipo, abre os caminhos pra que ela efetivamente consiga ver e se comunicar com outros planos ou com outro tipo de seres.
Tipo, por exemplo, experiência de quase morte, por exemplo.
Isso, ou por exemplo, como boa parte das religiões tem algum tipo de coisa pra te deixar em êxtase.
Uhum.
Então, você vê na Bíblia, por exemplo, você vê muita coisa de: "Ah, a pessoa ficou muitos dias sem comer, muitos dias de jejum, rezando, ou tem o dormindo toque do pouco, tambor, né? Dormindo pouco, toque do tambor." Enfim, tem várias formas de se induzir esse estado alterado de consciência que pode facilitar para que você tenha um contato com outros seres. Então, pode ser num lado menos cético, é isso.
A febre é uma ferramenta muito forte para você ter alucinação. Isso é ponto final.
Delírio, né?
Sim, eu tive uma vez, tinha uma febre altíssima, tipo, apareceu um cara, um negão, um cara de aborígene australiano, só que tatuado em branco, assim, com tipo um osso tatuado e tal. Ele era moleque e me contou várias paradas do mundo, assim. Aí eu acordei e esqueci tudo. Mas foi um delíriozaço. Eu vi ele na sala de casa, e uma parte do chão da sala de casa virando tipo praia.
Kelly, eu delírio. Delírio. Você tem visão.
É delírio total, cara.
Agora, hein?
Não, tava febrilzaço. Não,
mas sim, essa coisa de ter alucinação quando tá com febre, a minha vida foi ter alucinação quando tava com febre. Eu sempre tive febres muito altas, e minha mãe falava que sabia que eu tava doente, quando eu acordava ela de madrugada pra falar: "Lembra, mãe, de não sei o quê?" Ou então eu acordava ela e falava: "Nossa, mãe, tá cheio de formiga aqui na cama." Ela fala:
"Inclusive, nesse momento, você está febril na sua casa e nós não existimos."
Olha só, é tudo uma alucinação coletiva.
Deixa um recado: os últimos 5 anos foram alucinação. Vamos lá. Relato do Douglas Oliveira. Olá, freaks. Meu nome é Douglas Oliveira, tenho 28 anos, sou estudante de engenharia mecânica e moro na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Tenho alguns relatos para contar para vocês. Eu sou de família católica, mas acredito em um mundo sobrenatural, uma outra dimensão, qualquer coisa desse tipo. É legal que ele começa específico e vai abrangendo, né?
Eu acho que deveria ser um requisito, se você vai frequentar a igreja... Você tem que acreditar no sobrenatural.
É, senão tem uma coisa... A não ser se for judeu, né? Porque judeu aceita que você seja ateu. É muito louco. Diferença. Inclusive, eu sou um pouco sensitivo. Não sei explicar.
Bem, é tipo quase sexo da Tupá, né? É, tipo... pouco sensitivo. Ele é quase sensitivo. Ele é meio fantasma.
Levemente sensitivo. Só a chapeleta.
Não, ele fica arrepiadinho de vez em quando, mas não vê nada.
É, só numa, em um mamilo só, não nos dois, né?
Tem só no lado.
Um mamilo fica aceso só.
É, ligou o pisca-alerta, né? Tá dando seta.
De um lado só. E vamos aos relatos mais marcantes. Antes da minha vida, o homem gigante. Tinha uns 4 ou 5 anos e morava em uma casa que pertence aos meus avós. À noite eu saía da minha cama e ia dormir no quarto dos meus pais. Mas teve uma noite que deixei de fazer isso. Lembro que já era madrugada e, como de costume, saí da minha cama e fui ao quarto deles. Lembro que ao longe eu vi uma figura humanoide. Na minha lembrança não tinha face e era um homem muito, muito alto. Eu corri, fechei a porta do meu quarto e me escondi debaixo das cobertas. Com muito medo, lembro que muito tempo depois, minha mãe me deu parabéns por nunca mais ter ido ao quarto deles dormir na madrugada. Eu relatei o que aconteceu e ela disse que foi só um pesadelo, um sonho, mas eu tenho certeza que não foi. O engraçado é que tempos depois eu vi na internet um tal de Slenderman. Os relatos dele e até a tal descrição lembra muito o homem gigante que eu vi na minha infância.
Olha aí, rapaz.
Eu acho que pode ser o pai dele. Tipo, esse moleque vai parar de vir na minha cama atrapalhar minha foda.
Ah, né? É verdade.
E aí, tipo, meteu um...
Que era o literal
Eu já tive histórias.
Já empatei fodas,
já, né? Também. Inclusive, tem uma história no Rio de Janeiro ótima sobre isso. Legal. Mas eu vou contar em off. Eu já ouvi relatos de coisas muito desse tipo, né? Porque quando a gente tem essa coisa do sensitivo e tal, é muito comum a gente ter esses relatos de, por exemplo, de ver vulto, shadow people, mulher de branco, homem de branco, mulher de preto, homem de preto e tal. Mas tem muita gente que tem essas visões meio coisas que não parecem muito humanas a princípio, né? Isso é um relato que ele não parece muito comum a primeiro momento, mas é comum. Tipo assim, uma entidade que não é humana, vamos colocar assim, né? Ou que pelo menos perdeu a forma humana há muito tempo. E cada criança vai acreditar numa coisa,
né? E dentro da casa, né, cara?
Então, os memes que a gente tem de ter na internet é tudo... Eu imagino esse tipo, essas coisas humanoides, sabe? Esquisito. Mas também isso que você tava falando, é a mesma coisa quando a gente lê histórias, quando a gente faz algum MFC de algum extraterrestre, alguma história que aconteceu e tal, né? Muitas coisas estão no nosso subconsciente e não é desmerecendo a crença da pessoa, porque eu também acredito em várias coisas, mas a gente já tem uma certa configuração das coisas na nossa cabeça. Como que seria um ET, como que seria um fantasma, como que seria um demônio? A gente tem uma pré-concepção.
É um bestiário na cabeça, né?
É. Então, às vezes, tipo, quando... Eu falo pro Andrei também, se eu tô desconfiado de alguma coisa, eu paro e fico. Pera, é coisa da minha cabeça? Será que é alguma coisa que eu já imagino? Eu estou pré-vendo isso sem ter acontecido mesmo? Ou realmente, de fato, eu vi alguma coisa esquisita, sabe? Aí, geralmente, eu dou até mais valor quando eu vejo algo que eu não tenho já preparado na mente.
Quando é alguma
demônio,
coisa,
gente, então não sei se era demônio.
Meio aleatória, né?
É.
Você sabe que existe uma galera que afirma assim, que quando você tá lidando com espíritos, entre aspas, naturais, tipo elemental, esses bagulho, eles que costumam ter uma configuração meio alienígena, porque teoricamente eles não partem da mente humana, né? Então tem umas coisas assim, que eles têm um comportamento mais errático, né? As histórias clássicas de fada, metendo louco, sequestrando criança, trocando, marca implantação. Então
brincando
você tem essas paradas.
Pelúcia.
Exato. Tem umas coisas meio estranhas mesmo. Tem mais duas histórias. A próxima é o Vulto Branco. Esse relato é um pouquinho mais rápido. Eu tinha entre 5 e 6 anos. Na verdade, eu tinha 5 anos e 7 meses. Vamos decidir isso aqui. Não lembro ao certo. É um relato que ele não lembra. E eu ia dormir no sítio dos meus avós, junto com eles. Em uma noite, acordei de madrugada e eu vi um vulto branco caminhando no corredor. Pensei que fosse brincadeira dos meus tios e fiquei olhando pra ver se voltava. Não voltou. Eu me recolhi entre os meus avós e voltei a dormir. Tempos depois, entre 2000 e 2002, quando meu avô materno estava separado da minha avó, a mulher dele na época contou que viu uma mulher de branco caminhando entre as árvores do sítio. Minha bisavó, na época, ainda morava lá. Contou que viu uma santa de branco, ajoelhada em frente ao poço. Mas eu não sei se era a mesma entidade, mas 3 pessoas viram alguma coisa de branco naquele sítio. Louco também você ver como o background cultural vai modificando a entidade, né? A senhorinha Carolinha Católica era uma santa. A mulher lá era uma outra mulher de branco passando.
Então, essa é a pré-concepção que a gente já tem na cabeça.
Exato, e pra ele...
Eu não desmereço que a pessoa esteja vendo isso, mas eu gostaria que ela realmente... Sabe, eu brinco aqui, meu, para e olha. Porque eu fico curiosa quando alguém conta. Nossa, eu vi um vulto que eu... Meu, para e olha. Me conta o que você tá vendo.
Sim. Uhum.
Do que tentar contar o que a gente está imaginando.
Sim, sim.
Era, inclusive, tinha uma época que eu fazia arte marcial e a gente fazia uns acampamentos, umas coisas assim. E tinha, sei lá, de noite, atacar o acampamento do outro, essas coisas de arte marcial. E, tipo, todo mundo no dia seguinte tinha visto mulher de branco, todo mundo tinha visto... A aparição da mulher de branco era, tipo, padrão, quase onipresente, né? Assim, a bicha
ninguém
se amarrava.
Ninguém vê uma de vermelho, né?
Ninguém vê a de vermelho. Inclusive, tem uma vez que eu fiz uma roupa branca pra eu ficar andando, porque eu falei, tenho certeza que ninguém vai me... Vai ser o jeito mais fácil de chegar nos lugares, que as pessoas vão olhar e falar, acho que não tá lá.
É só mulher de branco, né?
É só mulher de branco, não é ninguém.
Você falou esse negócio de acampamento, jovem e tal, eu lembrei uma vez que eu fiz a maldade, eu não sei se eu já contei isso aqui no programa, no caso. Porque eu estudei numa escola, trabalhei numa escola que tinha vários prédios. Um dos prédios tinha sido uma casa de jogos há várias décadas antes de ser a escola. Então, os alunos um dia falaram, não, professor, aqui foi assim, de noite aqui é muito esquisito tal, tem gente que vê coisas. Aí eu falei, eu vou dar umas ordens nesse pessoal. Um aluno me comentou isso na hora do intervalo. Aí eu cheguei na turma que eu dava aula nesse prédio e falava, caraca, senti um negócio esquisito entrando aqui. Toda aula jogava uma ideia dessa.
Um verde.
Não demorou 3 aulas. Já tinha aluno vendo gente passando no corredor, já tinha aluno escutando barulho quando entrava. Ninguém mais entrava na sala
você
sozinho.
Você foi plantando mind tricks na pessoa.
Ou ele foi abrindo a percepção.
A pessoa começou a reparar mais.
É, olha aí.
O coordenador falou, Rafael, você comentou alguma coisa que aqui era um prédio assim? Eu falei assim, não.
Não sei de nada não.
Mas é... Não, eu disse que... Que quando eu vim aqui dar aula à noite era meio esquisito, que eu senti um negócio estranho, mas nada a ver. Não, porque os alunos estão.
Rimos muito e fui demitido.
No final desse ano eu realmente fui demitido da escola.
Rimos muito, fui demitido.
Mas os alunos, não, depois disso, ninguém. Dava 5 horas da tarde, ninguém mais queria ir sozinho pra aquele prédio.
Louco.
Não, não quero.
Ele foi demitido, mas foi por isso. Tava fumando crack com o aluno, né? O banheiro foi pego.
Levando os alunos pro agora... mau caminho.
E agora temos mais um relato, que é o São Cipriano da Capa Preta.
Ih, rapaz!
Famoso, quem nunca,
sabemos, né? Que não é São Cipriano.
Ei. Nossa! Mas por que não poderia ser o São Cipriano?
Como você disse, se a pessoa disse que é, vai ver que não é, né?
É.
Vamos ver, né?
Ela viu?
Eu não entendi porra nenhuma.
Exatamente.
Ele não está pensando. Ele tá pensando no livro de São Cipriano. Ele tá pensando no santo vestido de preto. É isso que é parado.
Exatamente.
Viu? Eu te acompanho, cara. Eu te acompanho.
Qual seria o problema do santo vestir preto? Pô, seria mó da hora.
É roqueiro, né?
É que depois que morre, tu troca mais roupa.
Sabe o santo? Bom, não seria muito foda um santo tipo Blade, o cara com capa.
Porra, eu respeitava
não é?
Pra caralho.
Não é? Aí o cara chega com a arma, tá ligado? Fazendo isso aqui assim.
Espada de samurai.
Eu gosto de imaginar o São Benedito assim.
Isso aí é Constantino do filme.
Não, tem vários que usam isso, mas não, pô.
Mas é que quando a pessoa morre, ela não troca mais roupa.
Não precisa mais.
O santo ele aparece de branco, ele não vai mais aparecer de preto.
Mas o santo, ele também é santo quando ele é vivo.
Claro, mas
não. Não,
não. Não, santo depois da morte.
Ele não, só depois de morte?
Na igreja católica, só depois que morre.
É.
Tem que estar comprovado um monte de coisa.
É, tem todo um processo, não é?
É tipo o nome de rua.
Ah, não é igual nessas neopentecostais, né? Que saiu da cadeia já.
Porra!
Vai, não é, né?
Já prega. Né? Desce e sobe o inferno 2, 3 vezes.
E assim, a igreja católica sempre usou de forma muito política também a canonização, né? Sim. Então você tem, por exemplo, em momentos ali em 1400 e tal, quando a igreja católica, o papa tá precisando de fazer apoio. Uma média com Portugal, aí tu faz um santo de Portugal e tal. Não tô tirando a possibilidade de que essas pessoas tenham sido santas efetivamente, eu tô só falando que existe também uma leitura política que a gente pode fazer quando a gente estuda a história dos santos, e óbvio que nas igrejas neopentecostais isso acontece também, só que com as pessoas em vida, né?
Porque depois de morto eles até esquecem,
é,
né?
Porque pra...
Então,
caraca.
Né? Depois de morto vai fazer o quê? Ah, mano.
É que pra explorar em vida é melhor.
Exatamente.
Bom,
morreu.
São Cipriano da Capa Preta. Esse é o mais bizarro de todos. Antes, uma rápida introdução. Pra quem não sabe, existe o livro de São Cipriano da Capa Preta e o São Cipriano da Capa de Aço. E o lendário, na nossa infância, que é o São Cipriano da Capa de Carne. Que não existe, mas era legal contar por causa do filme
nossa,
do
Power
Evil
Rangers,
Dead.
Né?
É, temos cada um era um, claro. Pode esquecer.
Capa de aço, esse deve arrancar a cabeça.
É, o cara, você imagina que o cara é nervosão. E seria um livro escrito por São Cipriano antes de ter se convertido ao cristianismo, onde ele escondeu todos os segredos da época de bruxo dele. E não podia, até tinha uma coisa assim que você não podia deixar dentro de casa. Você tinha que fechar ele. Tinha todo um truque, tipo, faz uma caixa com página de Bíblia, põe num saco e deixa do lado de fora da casa.
Eu já ouvi até que tem que enterrar ele.
É,
mas
só
se deixar do lado de fora sem enterrar, é obrigação.
Era muito doido isso. E tinha uns caras que faziam umas loucuras dessa que eu conheci pessoas. Mas enfim.
Conheci pessoas.
Que bom que você conhece pessoas.
Vamos lá, que fazia essas coisas.
Mas aí passa a ser costume, né? Das pessoas.
É,
né?
e é todo
a mesma coisa que se faz com Santo Antônio, colocar imagem d'água, todas essas coisas.
E é toda uma mística,
faz,
né?
Algumas pessoas fazem.
Não, não é só algumas exigir. Pessoas.
Inclusive,
é uma cultura
crime.
Isso, é.
Coitado, sim, sim. Você tá se fudendo no astral. Vamos lá. Eu namorava, nessa época, a minha atual esposa, que também enxerga coisas além do humano. E na casa dela tem um corredor, que era uma peça de lavanderia. Nesse corredor tinha um armário grande de madeira e no fim dele dava para uma máquina de lavar e uma janela do lado. Às vezes eu passava e de canto enxergava alguma coisa naquele espaço. Entre a máquina e a janela, logo no fim do corredor e com o armário. Era uma sensação ruim. Alguma coisa me incomodava naquele lugar. Tinha a impressão de ver uma sombra ali. Enfim, uma noite, voltamos da casa de amigos e fomos dormir. Você estava dormindo com ela na época de namorado. Isso é pecado, hein, cara? Só pra te avisar. Vamos lá, continuando.
Depende de qual religião você segue, mas...
É, não. Vou falar isso pro padre dele lá. Vamos ver o que o padre faz. É, voltamos a dormir. Eu olhei para o lado e vi um homem de capa preta, como um monge, no canto daquele espaço. Quando eu olhei novamente, não estava mais lá. Fui dormir e não falei nada pra minha namorada. Acordei de manhã para levar ela ao trabalho e eu estava de folga, mas ela tinha algumas tarefas. Voltei e meu sogro já havia saído. Aproveitei e fui dormir. Sonhei umas coisas estranhas. Era uma festa e depois virou um velório. E no meio daquele velório tinha um homem que eu nunca vi na vida, com cabelos brancos. Eu acordo e eu vejo a cabeça daquele homem, enquanto eu estava acordado, saindo pela parede.
Eita.
Eu fiquei imóvel, mas eu estava bem, pois eu estava acostumado a ter paralisia do sono e imaginei que fosse algo assim. Tenho sono pesado demais. Não seria a primeira vez que algo semelhante aconteceu. O problema é que eu senti uma pessoa me abraçando, como minha namorada quando dormimos. Me abraçando e encostando a cabeça no meu ombro. Eu consigo mexer a cabeça e eu olho para o lado e vejo a sombra. Uma sombra de forma humana me abraçando. Fecho os olhos, rezo o Pai Nosso, invoco São Miguel Arcanjo, faço oração de São Bento e não sinto mais nada. Resolvo acordar, conto a minha namorada quando ela chega do trabalho, o que aconteceu. Ela sempre me contou que via coisa naquela casa, como se estivesse a chamando. Por fim, fizemos uma oração e o problema é que o clima daquela casa começou a ficar muito pesado desde o falecimento da mãe da minha namorada, né? O pai dela brigava direto, fazia coisas muito ruins pra ela, humilhava. Nós desconfiávamos de algo espiritual atuando, já que ela lembrava que a mãe tinha um livro muito famoso de orações milagrosas de um tal de São Cipriano. Até que ela disse que a mãe, para se livrar daquilo, pois que era algo muito ruim. Em 2016, antes da minha esposa sair daquela casa, forçada pelo pai, digamos, ela começou a arrumar aquele roupeiro no canto, perto da máquina de lavar e da janela. Bem escondido, ela encontrou sem capa, com algumas páginas arrancadas, o tal livro de São Cipriano. Ela fez uma oração, queimou o livro com sal grosso. Depois que saiu de lá, nós enfrentamos alguns problemas, quase terminamos, mas as coisas melhoraram aos poucos. Não sei se a mãe dela invocou alguma coisa com aquele livro. Não sei se ela tinha alguma maldição. Só tenho certeza do que eu vi e senti. Se eram demônios e entidades, nunca saberei. Enfim, é isso. A minha esposa tem muitas histórias também, mas algumas mais sinistras que a minha. Aquela sombra que voltou a atormentar, o livro, o clima pesado, mas o e-mail já está longo demais. Era isso. Espero ter contribuído para o Mundo Freak. Eu descobri o podcast através da Ira Croft. Um abraço pra Ira.
Ah, um abraço pra você também.
Quando ela foi ao Caixa de Histórias falar sobre o livro Demonologista. Hoje estou escutando Magicando e eu tô achando muito legal. Estudo muita coisa do oculto, até para ter alguma base de conhecimento e não falar muita besteira. Forte abraço para todos.
Um forte abraço para você também.
Forte abraço, seu lindo.
Mas olha, eu teria o cagaço, hein? Se você está deitado, de repente uma sombra, tipo...
E uma
tipo,
cabeça.
Vindo assim, você já... Ei, sai, que é isso?
Corretinha. Precisamos
abusador.
Dizer... que é, problemático. Mas que pessoa falou, tudo bem, tomei o susto, tenho uma cabeça saindo da minha parede, mas vou fazer oração de São Bento. Já falou...
Fez tudo.
Rapaz, ele puxou ali a capivara, falou, deixa eu ver o que eu preciso fazer.
Os três combos, né?
E mandou.
Então, eu não vi um relato do Keller, você vê, você fez o exercício na escola, que você falou, não sabia o que te fazer, começou a rezar tudo. Que...
É, foi São Bento.
Aí lembra aquela cena do filme A Múmia?
É, o cara puxa lá o que tem,
né? O objeto vai orando cada um.
Não, aceitar, né?
E se você pegar, tem uma parada, tipo, São Miguel Arcanjo pra proteção e queda de inimigo, Ave Maria pra purificação e proteção, outro, o Pai Nosso, né, pra purificação e consagração.
É, é o buff, né, do bardo, né, cara? É,
o
cara...
Ou você pode fazer igual eu faço, tipo, ver essas coisas e falar, ah, minha cabeça tá empregando peças. Ai,
e eu recito Kant, né, pessoal?
Mas, de novo, neste caso, no, como ele começou falando São Cipriano, eu ficaria tão curiosa, sabe? É que a cena é esquisita, na cama,
aqui.
Né? Na cama, eu falo, não, cama, que é isso, amigo? Amigo, não,
licença, né?
A gente já basta, já tá fugindo de violência na vida real, vim pra cima, não.
Saudade do amigo de conchinha.
Paga um drink!
Se não fosse pela cama, se de repente, tipo,
só a cabeça na parede, né?
Aparece, eu ia ficar muito curiosa pra saber, mano.
Imagina que pescotapa gostoso, você não tá nem esperando, né? Fala, pô, vem aí, pescotapa.
Põe a cabeça na parede assim. Cara, eu adoro essa história de livros malditos, sabe? Tipo, um livro, um objeto que tem determinado poder e a galera esconde. Tem um livro que eu sempre falo. Faz muito tempo que eu não falo, na verdade. Meus diários. Diário de Daniela. Já vai ficar nas novelas, né? Da SBT.
Noveleiro.
É... Tem um livro que eu sempre gosto, que é A Máscara dos Illuminati, que é escrito pelo Robert Anton Wilson.
Diário dele.
Não, não, que você tem, tipo, na história, um livro amaldiçoado também. O livro do Ivan também fala sobre livros amaldiçoados, né? Aquele livro do Ivan Mizanzuki.
Tem um amigo que ele comprou um livro na época que ele jogava RPG e ele começou a ficar meio zoado da cabeça. Mas não era por causa do RPG, não, tá? Ele tava zoado da cabeça e tal.
É, até porque o que reposicionamento de coluna tem a ver com isso?
O que uma arma de longo alcance para tiros balísticos tem a ver com isso?
Engraçadão.
Então, melhor.
Então, a mãe dele, procurando nos livros dele, achou um Draconômico.
Porra, só pelo nome já falou. Agora não dá.
Aí, a mãe dele chamou a avó dele, que chamou a bisavó.
Eita.
Que chegou o pessoal da igreja.
Ai, Priches.
Botaram o livro que custou os olhos da cara, que a gente comprou com o maior sacrifício, também que foi todo o dinheiro dele, mas foi difícil encontrar o livro. E tocou fogo. Só que o livro não pegava fogo.
Nossa.
O livro não pega fogo.
Gemer, já
porque que... ele tem acabamento. Não, não. O acabamento
o livro,
dele.
O livro de RPG do D&D não pega um fogo. E aí pronto.
Já sabendo que RPGistas são os bosta.
Me chamaram. Ó. Me chamaram pra ver a ação do demônio no livro.
Que não pega fogo.
Aí o André foi, né? Esse meu amigo foi lá na minha casa. Falou, minha mãe tá te chamando porque o livro tá com demônio. Você precisa ver para acreditar.
Nossa, pensei que eles estavam te chamando pra exercizar.
Ele caiu na pilha também.
Não, ele tava absorvido. Na pilha absorvido. Ele parou de jogar RPG com a gente, já tinha uns meses, porque ele tava acreditando que aquilo ali era força demoníaca e eu era um dos culpados. Aí eu cheguei lá, aí a mãe disse, não, esse livro não pega fogo. Eu fui explicar que a página não pegava fogo mesmo. Isso não existe.
Não existe.
E a mãe dele é professora, diretora de escola pública. Poxa, né?
Dá pra
perceber
que não
tinha que ter um esclarecimento, né?
Aí e a avó desesperada e jogando álcool e chama gasolina e traz óleo e põe na churrasqueira que carvão vai ajudar. Falei, mas gente, questão, o livro ficou todo chamuscado em volta e elas rasgaram.
Nem pra você pegar e sair correndo, mano.
Antes, né?
Eu vou no meio de um monte de gente de igreja pegando e sair correndo, eles iam tacar a Bíblia na cabeça.
Começa a falar umas paradas em latim errado.
Mas Bíblia na cabeça dói, que a Bíblia
foi. Porra, enorme.
E eram muitas.
E eram muitas Bíblias. Nossa.
Então, assim, né, o livro influencia o mal, não sei o quê. E a mãe dele, todo mundo falou que aquele livro ali que tava fazendo dentro de casa, escondido, que tava fazendo a cabeça dele ser zoada e ele
tava zoado.
Ele tava utilizando outra coisa, né? Complementando o negócio que o cara tava falando. É relativo à crença, tá? Quem não acredita nisso não tem problema também. Dentro do espiritismo, do kardecismo, acredita-se muito sobre a troca de energias que a gente tem. E aí eles também têm um estudo sobre objetos que eles acabam absorvendo maldições. Pode ser um livro, pode ser um anel, pode ser essa estaca aqui, pode ser qualquer coisa. Que são impregnações de energias de pessoas. Então o que? Começa assim, esse daqui não tem nada. Aí de repente pra mim, no meu dia eu tive uma má sorte, aconteceu alguma coisa, pá, puta, foi só aqui. E aí eu começo, meu, essa estaca...
Essa, né?
Exatamente. Eu vou alimentando isso aqui e daqui a pouco eu tô transformando isso num servidor de maldições. Não só eu. Aí de repente eu passo pra Ju. Aí a Ju acredita no que eu estou falando. Não é que ela acredita que o objeto faz isso. Só que aí a Ju acaba transferindo as energias dela pro objeto que ela também vai lá e passa pra Tupá. Nossa, não. Porque essa estaca aqui... É foda que eu peguei justamente o exemplo de estaca, né? Mas enfim. Porque essa estaca aqui, Tupá, é muito perigosa. Pode matar alguém.
Realmente pode.
Pode. pode, né?
Isso faz sentido.
É, então aqui não
foi
objeto.
Mas pode salvar alguém,
certo,
por exemplo.
É. Aí a Tupá e vai passando isso pra frente. Até que, de repente, um objeto que... Meu, foi um dia de má sorte, meu. Daqui 20 anos ele virou um objeto amaldiçoado. Por quê? Porque todo mundo ficou descarregando a caralhada das suas frustrações numa estaca.
É interessante. Pobre estaca. É interessante porque no shintoísmo é a lógica um pouco diferente. Porque a gente acredita muito sobre essas coisas que são sagradas ou profanas, né? Conforme você reza muito ou tem uma ligação com Deus ou o contrário, né? Quando aquilo é muito desgraçante na vida das pessoas e tal. Muita dessa coisa oriental, né? Do shintoísmo, tipo assim, só pelo fato da coisa ser muito velha e tá muito tempo contigo, ele já ganha uma personalidade própria. E por assim tem chance de já ganhar uma vida e já ter um buff nele só pelo fato de ter um
algo
muito
cadeirinha.
Tem muita gente,
cadeirinha.
Tem muita gente que associa esse tipo de ação aqui mesmo no Brasil, cultura, né, de familiar tal, com metal, né? Que fala que aliança, no, tu não pode pegar a aliança de uma pessoa e passar pra outra, porque o metal carrega a energia da outra pessoa.
Ah, é? Eu não sabia disso, não. É.
Minha mãe já me falou isso algumas vezes, minha avó. Então, assim, os mais jovens eu nunca vi ninguém falar isso, a não ser que seja a galera do rolê mágico. Mas minha avó e minha mãe falavam isso. Não, se você separar, tu não pode pegar a aliança de um casamento que acabou e passar pra próxima noiva, porque isso aí vai influenciar. Tinha uns lances desses.
Eu lembro disso, sim. Eu só acho que isso é um pouquinho mais antigo, até porque hoje, além das pessoas estarem casando menos no sentido do rito, né? Que está caro pra caramba e não tem um problema algum a pessoa querer casar desse jeito, mas é muito caro,
sim,
casar. E principalmente as alianças, né, de ouro, todas essas coisas. A gente não vê tanta gente comentando isso. A gente vê pessoas mais antigas sobre, sim, esses ritos com aliança.
Mas existe, né? Eu conheci um cara que era tipo joalheiro e ele falava quando ele comprava aliança de outro casamento, de outra parada pra fazer outra joia, ele tinha um rolezinho que ele fazia pra purificar,
descarregar.
Além de derreter, né?
A próxima história se chama Visitante e é do Nilson Teixeira.
Tomara que seja de ET.
Ih, rapaz, vamos lá. Olá, adoro o trabalho de vocês. Já vivi muitas coisas, porém sempre estive do lado cético ao avaliar as minhas experiências. Acredito que todas elas tinham uma explicação sólida, material ou mesmo de energia. Eu acredito muito na energia que vem das pessoas, que vem do coletivo. Resumindo, eu já fui believer, eu já fui cético, eu já fui católico, já fui kardecista. Hoje, nem eu sei o que eu sou. Mas vai aí meu relato. Em 2004, trabalhei em um grande shopping de São José do Rio Preto. Terra quente, né, meu amigo? Passei muito calor aí na sua terra já. Eu trabalhava à noite em um boliche. E no fundo do boliche ficavam as máquinas. Oficina, peças, materiais em geral, pra manter o boliche funcionando. As máquinas ficavam próximas à parede do fundo da empresa e formavam um corredor de aproximadamente 35 metros.
Porra.
Muito específico.
Acessávamos esse corredor através de outro pequeno corredor de 3 metros, com uma porta que dava direto ao saguão. O corredor era cenário com cara de indústria, não tinha janela, era escuro, era horrível. Digno de uma cena do Iluminado. Isso mexia muito com a cabeça dos funcionários, mas eu tava firme, porque lembra que ele era ceticão. Um belo dia, eu estava com febre. Olha a febre aí. E me recolhi para descansar no horário da janta, no canto mais escuro, mais distante. Quando eu acordei, eu vi uma pessoa caminhando para o corredor de saída. Só existia uma saída.
Que é esse de 35 metros, né?
Exato. Era um homem e estava vestido de branco de cima a baixo. A camisa, o cinto, o sapato, tudinho era branco. Eu imaginei, obviamente, isso aqui não é um funcionário. É um cliente que entrou naquela porta pensando ser um banheiro ou coisa assim. Apesar da porta ser o ponto de um dos seguranças do shopping. Isso sempre acontecia. As pessoas sempre erravam. Corri atrás dele, pois poderia alcançá-lo, e ainda perguntei: posso te ajudar? Ele virou para o pequeno corredor e eu virei logo atrás dele. Mas aí eu não vi mais ninguém. Não me importei. Pensei, nunca usei nenhum tipo de droga, mas eu tô com febre, eu tô cansado, eu preciso descansar.
Justo.
Saí pela portinha e vi o segurança no posto dele. E perguntei, saiu um homem aqui nesse momento? Ele disse, não, só falta você falar que viu um homem vestido de branco. Quando eu disse que sim, ele arregalou os olhos, prontamente pegou o rádio e falou para todos os seguranças do turno, aproximadamente 20 pessoas. O gerente do boliche acabou de ver o QRU nesse momento, e em menos de 5 minutos o chefe da segurança chegou para termos uma conversa particular.
Gente.
Ele pediu discrição, e perguntou se esse tipo de coisa me assustava. Eu disse que não, que provavelmente só tinha visto aquilo porque eu tava febril. Com o tempo, eu descobri que praticamente todos os seguranças viam constantemente o tal cara de branco. E que o pessoal da limpeza noturna já nem ligava mais pra ele. Mas que a direção do shopping não queria que isso se tornasse público. Me tornei interessado nele. Mesmo quando estava com medo em situações assustadoras, tipo fechando a empresa sozinho, eu observava com calma e atenção. Mas eu nunca mais vi aquele homem.
Olha aí.
Eu achei essa história sensacional. Fiquei pensando, tipo na Murta que geme, sabe? O fantasma fixo ali, todo mundo vê. Que nos fantasmas Harry Potter mesmo, que fica andando pelas mesas, as pessoas trabalhando, seguranças vendo e o fantasma passando. E aí?
Imagino, será que é uma pessoa que foi concretada no alicerce do shopping?
Isso explica Brasília, né, inclusive?
Né?
Mas sabe que essa lenda de Brasília tem, inclusive, vários estudos dizendo que é uma lenda e tem muitas outras pessoas dizendo que não é lenda coisa nenhuma, então...
Fica naquela, né?
Fica nessa.
Eu acredito que tem gente morta lá mesmo.
Bom, gente morta em Brasília com certeza tem. Isso eu acredito também.
As histórias.
Mas é bem curioso nessa história que a Ju leu, porque por mais que a gente vai duvidar de várias pessoas, né? É muito assim, nossa, como é que a gente pode julgar o que aquelas outras pessoas estão dizendo que elas viram ou deixaram de ver, entendeu? Não é só uma que você vai trocar uma ideia, meu, você tava meio com febre, aí tem 50 pessoas, né, trabalhando com suas vidas aleatórias, céticas, professores, geógrafos, qualquer coisa, e de repente o cara vira e tá, eu também, e aí não tá com
febre.
Gente,
esse lance de pessoas que não deixam vazar esse tipo de história, isso é muito comum, porque isso pode afundar
Rolê
pode afundar estabelecimento, como afundou. Existe uma esquina muito famosa ali em Pinheiros, onde a gente brinca que existe uma cabeça de burro enterrada, porque não para um estabelecimento lá, e eu já ouvi que é porque quando abre o estabelecimento, as pessoas que trabalham lá começam a ver coisas. Cliente vê coisa e, ó...
O negócio não segura. Eu vou dar
numa avenida bastante famosa ali da Divina.
Não, eu vou dar um exemplo pra você, cara. Nós temos um ouvinte. Eu vou citar aqui o
João.
Eu não sei se ela é mais famosa pelo nome ou pelo nick, né?
Que Joana?
Não, a Carolina. A Black Filipeta.
Beijo, Black Filipeta.
A Black Filipeta.
Tá ótimo o novo corte.
Tá maravilhosa mesmo.
Gatíssima.
Que ela tem... Ela trabalha num determinado local, bastante frequentado e tal. E ela comenta que resiste os fantasmas. Estimação do lugar. Coisa que a gente viu, o acontecimento de ela falando do elevador, né? Que o cara abriu o elevador pra um lugar vazio, escuro, e o elevador não fechava a porta, porque é como se tivesse alguém parado no local onde o elevador tá.
Onde tem o sensor.
O sensor.
Cacete.
E o cara apertando o botão, tac, 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 tac.
Testando, né? Eu sei, eu gosto disso.
E a porta...
Eu gosto de gente que vai lá e desafia.
Aí você dá aquela banadinha pra mão e faz... Chuchu.
Tô tentando sair em casa, dá licença.
E ela falou de alguns locais e tal. E tem bastante história de locais assim. Quanto mais antigo o local, você tem aquele funcionário, né, que todo mundo fala que morreu trabalhando e tal. Você
lembra do prédio que a gente morava no Angabaú?
Sim.
Que ele era cheio de mortes, de pessoas suicidaram e vira e mexe a gente via ecos ali. Tipo, não dava pra dizer que era fantasma ou não, mas tinham, sabe, impressões de tantas pessoas que se mataram lá e ficou meio impregnado.
Eu vejo muito essa questão como, não sei, vai criando a mística do lugar, assim.
Exato.
Por exemplo, esse lugar aí que todo mundo vê. Quando abre o estabelecimento, eu tenho certeza que tem pelo menos uma pessoa que vai lá contar que, sei o quê, fica todo mundo bolado, todo mundo esperando ver a parada e você acaba vendo mesmo.
Mas se for um bar, né? É só um pouco.
Mas esse
e essa coisa de, alguém morreu aqui, é porque no nosso tempo a gente se distanciou muito da morte, né? Velho, gente morreu em quase todos os lugares. Se fosse só porque as pessoas morreram nos lugares, já era. E antigamente
não, mas
as
não
pessoas
é só porque as
caso.
Pessoas morreram. São as histórias de como as pessoas morreram nesses lugares. Claro que existe gente morta no mundo todo em todos os anos, mas estamos falando de situações em que houve...
Uma morte violenta.
Mortes violentas,
trauma,
houve impressões.
Grande emoção.
Exatamente. Grandes emoções. É muito
tipo
mais isso.
Tipo o palco do Faustão, né? Tipo,
exatamente.
ali é demais.
Quantas emoções ali?
Mas é porque eu vejo muito isso, tipo, antigamente as pessoas morriam em casa, eram veladas em casa.
Em registro é assim ainda.
E ninguém se incomodava tanto assim, ninguém, sei lá, deixava deixava de morrer, de morar na casa, porque seu avô
deixava de morrer. Eu escolho não morrer.
Bom, o Suassuna falava que ele tinha pensado muito em Caetano e tinha resolvido que ele não ia com ela, não.
A minha avó, ela se recusa a morrer, cara.
Tá vendo?
Tem uma avó que, rapaz...
Essa avó...
Sua avó
tá brigando.
O meu irmão que fala, né? Que tem uma vez que ela falou assim, eu vi um homem, ele era alto, tava aqui do lado, e ela falou alguma coisa de molhado ou de moeda. E meu irmão falou, era o barqueiro. Ela mandou embora.
Se ela levantar o braço, Deus puxa.
Ela já falou, já levantou.
Se dá uma espreguiçadinha mais forte, né?
Peguei, danada.
Espreguiça só na cama, pra não ter erro.
Ela também não quer ir com Caetano, é isso?
Rapaz, aquela ali tá devendo, viu? Porque eu vou te contar.
Nossa senhora.
Então não, mas e tem essas histórias, né? E tem uma coisa que a Tupá descreveu, que ele é o comportamento de egrégoras, né? O comportamento, se você for lá pesquisar...
O que é uma egrégora?
Se você for lá e pesquisar...
Caraca, todo programa.
Egrégora, né? Egrégora é o coletivo de pensamentos aplicado de maneira a funcionar pra algo. Então, por exemplo, se você acredita muito que há algo ali, uma hora as pessoas falam que há algo ali e aparentemente há algo ali. Isso é um funcionamento de egrégora, entende? Que é... Você tem isso no misticismo, amplamente documentado, amplamente descrito. Dá pra você dar uma puxada a respeito também. Então, não necessariamente o espírito, né? Pode ser a crença de que existe algo ali. Louco! Gostei muito dessa história.
Olha, eu tô esperando até hoje o monstro do Lago Ness aparecer.
Você conhece a história de que foi uma invocação errada do Crowley?
Ele
tem uma casa lá, né? Ah. Ele tem uma casa
dentro do lago.
Ele invocou um demônio da água.
Alguma coisa e apareceu por X tempo e foi embora.
Vai lá, que tinha uma história de terror pior, mas acho que é melhor contar fora do lar.
Mas acho que o monstro do Lago Ness é anterior ao Crowley, não?
Então, tem um motivo, porque tipo, ele estaria usando um determinado... Não, ele estaria usando um determinado material relacionado a uma data, onde teria acontecido, e tem umas explicações doidas lá, que foda-se.
As pessoas sempre acham explicação pra quando a gente quer justificar.
Porque pau no cu do Crowley, né?
Eu gosto mais da... que é um dinossauro, mas pode ser também verdade. Que ele trouxe o dinossauro, inclusive.
Porra, melhorando.
O Crowley invocou um dinossauro.
É uma necromancia saurica.
Uau! Tinha petróleo, aí veio.
Aí ele chamou, veio.
O Moinho, do Estênio Freitas. Olá, freaks! Me chamo Estênio e moro em BH. Sou um ouvinte relativamente novo do podcast, mas venho acompanhando os episódios semanalmente. Apesar de atualmente morar na capital, nasci e fui criado no interior de Minas Gerais, onde minha família ainda vive e também onde se passou o acontecido. Interior de Minas, importante. O relato que gostaria de contar aconteceu com meu bisavô e me foi contado pelo meu avô, motivo pelo qual eu confio na sua veracidade, pois nenhum dos dois teria qualquer razão para mentir sobre esse tipo de coisa. Sem alongar demais esse e-mail, primeiro preciso fazer uma breve contextualização. Esse meu bisavô desenvolveu habilidades mediúnicas desde um episódio em que ele teve uma perda de consciência durante um dia inteiro. Como ele morava na zona rural, durante o período em que esteve apagado, ficou vagando pelas suas terras até que, ao cair da noite, recobrou sua consciência em local específico. Nesse local, ele construiu uma casa de oração espírita. E detalhe, antes desse acontecimento, ele sempre desacreditou de pessoas com esse tipo de dom, chegando inclusive a caçoar e fazer piadas dos vizinhos dele, que eram espíritas e umbandistas praticantes. Apesar disso, meu bisavô sempre foi um homem de fé, crente em Deus, mas com o passar desse episódio, ele apurou mais a sua espiritualidade. Muitas pessoas da região iam até a sua casa para serem benzidas por ele. Sempre tem os benzedeiros, acho muito legal. Algumas pessoas contam que ele chegou até mesmo a abrigar em sua casa durante um tempo uma menina que estava supostamente possuída, com o fim de livrá-la do mal. Voltando ao relato principal. Naquela época, provavelmente nas décadas de 40 ou 50, ele tinha em sua propriedade um moinho de água, que usava para moer o milho que ele colhia, para fazer fubá para o consumo da família e dos animais da fazenda. Acontece que esse moinho não ficava perto da sua casa. Nesse dia específico, ele havia pedido a um de seus filhos mais velhos para buscar o fubá, que estaria pronto lá antes do anoitecer, para impedir que ratos aparecessem e comessem o fubá. Contudo, ninguém havia ido verificar o moinho naquele dia. Assim, como já havia anoitecido, meu bisavô que foi buscar o controvertido fubá, e a única luz que ele caminhava era a luz da lua cheia. Tomando o caminho mais fácil para chegar até onde o moinho ficava, meu bisavô seguia pela estrada que cortava a pastagem por um morro. longe de qualquer estrada principal que servia de passagem para pessoas que morassem nas proximidades. Quando estava se aproximando do seu destino, olhou para o pé do morro em que se encontrava e, numa trilha paralela que ele seguia, uma mulher muito alta, de mais de 2 metros, toda de branco, também caminhava, seguindo também em direção ao moinho. Mas do mesmo jeito que ele a viu, ele já não estava mais vendo ela. Parecendo estar acostumado com essas visões, ele continuou seu caminho e finalmente chegou no moinho. O moinho era uma construção simples. A porta abria para dentro, mas a trinca que fechava a porta também ficava do lado de dentro. Desse modo, teria que colocar a mão em um pequeno buraco da porta para girar a trinca do lado de dentro. E assim fez o meu bisavô.
O arquiteto deve ser um imbecil, né? O cara que fez uma parada dessa.
Não, a pessoa já pensa, ai, foi o fantasma, não, foi o maldito arquiteto.
É o arquiteto.
Isso é pra manter as pessoas fora.
É comum isso, tipo, igual aquele portão de casa que você tem que colocar a mão assim pra abrir.
E não tem arquiteto, né, inclusive, por isso que é assim. Né?
Só que no momento que pôs sua mão porta dentro, outra mão segurou a sua pelo lado de dentro.
Então, óbvio. Esse é o problema. E não precisa ser fantasma. Não, qualquer pessoa que fizer isso.
Por isso que o arquiteto é um filho da puta.
Você vai abrir a sua porta, a sua casa, e de repente alguém pega na sua mão. Porra, maluco.
Inclusive, deve ser o próprio arquiteto que segurou a mão.
Uma mão fria, como a de um cadáver, mas muito forte, como aço. Sem conseguir se soltar, ele rezou um Pai Nosso e ordenou, em nome de Deus, que seja lá o que for, que estivesse segurando a sua mão ali dentro, soltasse, que ele terminasse seus afazeres e fosse pra sua casa descansar. Imediatamente a mão soltou e ele entrou no moinho. O moinho estava vazio. Então ele fez o que tinha que fazer e voltou pra casa sem mais problemas.
Se cagou.
Como todo. Se nada tivesse acontecido.
Rapidamente, o cara comentou aqui, a mão invisível do mercado.
Obrigada, Wellington.
Deste comentário do Wellington. Eu ri, só fiz assim aqui.
Eu tava vendo vocês se pensando. Eu tava vendo o canto de olho e pensando.
Nesse momento não tinha como te interromper, porque a gente já tinha interrompido. Sim, mas o cara mandou. O Wellington mandou muito bem essa. Parabéns.
Dá medo mesmo.
Não, muito mais.
O Wellington matou essa charada já.
Desculpe pelo e-mail muito longo, mas esse é apenas um dos vários acontecimentos que meu bisavô já viveu. Espero ter a oportunidade de um dia contar mais alguns. Abraço a todos e parabéns pelo trabalho.
Eu queria muito que um quadrinista fizesse, tipo assim, as aventuras do seu Constantino. É um velho no interior que passa por esses bagulho tudo, tipo, na naturalidade, assim, saca?
E ele usa camisa com bolsa aqui.
Camisa com bolsa aqui, um chapéu de palha e fuma cigarro de palha.
Existe outra camisa que não tenha bolsa.
Um bolsinho.
E aquela coisa do capeta, sabe aquela coisa? O capeta apareceu na encruzilhada e o seu Constantino vira pra ele e fala:
Tarde,
moço. Tu quer o que aqui? Eu quero dominar, destruir, sabe? Eu quero muito uma coisa assim.
Então é mesmo?
Mas que é?
Boa sorte, segue seu caminho. É.
Coitado.
Porque o velho faz tudo, né? A mão do cadáver pega na mão dele. Eu já tinha cortado.
Vai com Deus ainda, né? Vai com Deus.
Não, ele tem uma serra. Assim.
Só tô com um estilete. Eu não gostava desse braço mesmo.
Eu roubo a mão com a boca.
Sabe, eu pensei numa coisa muito de vovozinho, vovozinha, que fala quando você pega assim e tá com a mão gelada, que o vovô fala assim, ai, mão gelada, coração quente. Aí, a minha avó falava isso, sabe, tá, mão gelada, fia.
Vai se emocionar. Ai, me apaixonei.
Que, rapaz, e o pior de tudo, ele passa pela situação e ele entra no moinho e faz o que
ele entrou no moinho.
Ele trabalha e vambora depois.
Não estou vendo nada, então tudo bem.
Eu respeito, seu Constantino.
Eu
rapaz.
Gosto.
Voltaria só durante o dia, do meio-dia de preferência.
Não, mas o fubá, os ratos vão comer o fubá se você fizer isso. Eu gostei que quando ele reza o Pai Nosso, ele ordena que a coisa o solte pra que ele pudesse terminar os afazeres dele e ir descansar.
É uma pessoa.
Aposto que o fantasma. Né, aposto que o fantasma pensou, pô, velho, mó trampo, né? O cara teve que andar longeão pra chegar aqui no moinho ainda. Trabalhou o dia todo, ainda vai ter que fazer altas coisas, tudo bem. Eu vou pegar outro.
O trabalhador só quer deitar e descansar. Fantasma, dá licença. Eu só quero descansar.
O trabalhador só tá cansadito.
Ou o seu Constantino sabe quem tá enterrado dentro do moinho.
Foi ele que enterrou, né? O seu João Constantino que enterrou.
Não vou falar nada mais agora, entendeu? A interpretação do Kelly.
Não, isso aí é roteiro pra um catarse. Não falem mais nada, peguem a ideia.
E eu vou te falar, se vocês escrever isso aí e não tiver pelo menos um agradecimento pro Mundo Freak, pro Keller ali, maluco, tu vai receber um processinho. Mas continue.
Isso deve sair no Mundo Freak Produções.
Não é?
Quadrinhos.
Seu
Constantino. O André, inclusive, tá começando a escrever agora ali.
Assim, eu achei. Claro. a realidade da experiência, como a gente sempre fala, a gente acredita que a pessoa passou por isso, etc, etc. Mas é aquela coisa, né? Tem vários fatores pra história, assim. Já tinha visto a mulher...
Tem um perfil de conto também, né? Ele tem uma coisa de conto de interior, né?
É, todo mundo sabe. Interior tem essas coisas. Todo mundo sabe disso, que... Oh, ouvi demais também da minha família. Do
inclusive, tem vários que contam lá que, na verdade, foi a Ira que viveu. Então...
Mas é isso, não. Os que eu conto aqui, eu já contei no MFC, tudo eu vivi, os meus amigos viveram. Não é parente que contou, não.
É só ver que se a história é amaldiçoada, vê de registro.
Inclusive...
E ainda aponta as pessoas envolvidas. Ó, fulano, cicano, beltrano, tomei café lá, hein?
Mas o que eu acho legal é esse fenômeno do cético, que acontece a parada com ele e ele, ah, foda-se, não é nada. Tipo, não acredito, sou ateu.
Cara, mas é a única forma que você... Porque pensa assim, o trabalho que é... E isso é mais comum. Porque existe um trabalho entre você viver uma situação dessa e você ter que rearranjar a sua vida inteira, tua cosmovisão, tua percepção de mundo e tua estrutura por ter vivido aquilo, ou só continua. Just go.
É tipo aqueles ateus que quer convencer a tia evangélica. Ah, Deus não existe. Então, mano, por que tu quer fazer isso, bicho? Vai arrumar problema pra tia.
É, não. O cara só quer viver.
Vai ter que entrar no grupo da TED depois, encontrar um monte de groselha lá, o trabalho que você vai dar pra
sua mãe. Imagina a avó mandando aquela foto de baixo sem queixo no grupo da Teia, fala assim, tão bonito, mas Deus não está comigo, e tira a foto. Então não, é isso que ele quer.
Inclusive, eu tenho um primo que ele é ateu, pelo menos ele se dizia ateu, né? Aí a mãe dele ficou doente e tal, fiquei visitando a minha tia no hospital, ela já melhorou, enfim. Aí um dia minha tia falou, ah não, o Alessandro ora muito pra ficar bom. Tia, meu primo, ele é ateu. Não, isso é coisa passageira, daqui a pouco melhora.
Tipo uma gripe, né?
Daqui a pouco melhora, eu... Tá, toda vez que ela falava alguma coisa assim, não, ele tá, pede muito a Deus, a gente ora pra ele ora pra isso. Tia, ele é teu. Não, mas passa. Tipo, tá bom. Passa.
Eu concordo com esse cara aí. Ele tá tipo, tudo bem, eu tô aceitando a benção, né? Deu benção, eu vou falar, ok, obrigado. Eu não vou virar e falar, não, sua entidade não existe, ela é uma criação feita para controlar as pessoas.
Nossa senhora, né? É padrão, né? A história tem como nome piloto. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho. Tenho 28 anos e sou operador de trem no metrô de São Paulo.
Eita, esse síndico não acaba mais.
Isso aí tem mais corpo que Brasília inteira, aquele centrinho ali de calango.
Número 1, azul a linha. Há quase um ano, quando eu ouvi assiduamente o programa de vocês... Você deixou de ouvir assiduamente? Fiquei ensaiando de mandar essa história, mas acabei desistindo. Depois de quase 6 meses afastado do mundo dos podcasts, resolvi retornar. Quando comecei a ouvir o Mundo Freak 215, decidi que era a hora, já que começaram a falar de um assunto relacionado à minha profissão.
Corpo na via. Corpo na via.
Respondendo ao questionamento feito no episódio, quando há alguém na via... A mensagem que você ouve é: devido à presença de usuário na via. Quando você ouve aquela mensagem de devido à queda de objeto na via, que é muito mais frequente, é porque sim, as pessoas realmente são muito distraídas e toda hora deixam algo cair entre o vão do trem e a plataforma, né? Então ele tá respondendo provavelmente sobre as mensagens, se caso uma pessoa caia lá, né? Com esse objetivo ou não. Voltando ao assunto do e-mail, acho bom esclarecer algo deixando isso ateu e cético, e tenho uma teoria sobre a série de coincidências daquele dia para explicar os fatos do relato, não faço a mesma ideia porque foi há muito tempo. Tornei operador de trem há pouco tempo, pouco mais de 2 anos. Provavelmente vai ser demitido depois que esse programa for.
Não, credo.
E com certeza o maior medo dessa área é que você nunca sabe quando alguém decidirá tirar a própria vida atirando-se na frente do trem que você está conduzindo. Olha que horrível. Certo dia, conduzi o trem no sentido Jabaquara, entediado pelas horas observando o túnel, quando me deparo com alguém na passarela de emergência, próximo da entrada da estação Praça da Árvore. Lá é amaldiçoado. Praça da Árvore é toda amaldiçoada. Por conta da velocidade do trem, e como só era possível enxergá-lo quando já bem próximo devido à escuridão do túnel, só pude vê-lo por 2 segundos no máximo. A pessoa tinha estatura mediana, usava uma jaqueta azul claro e branca e calça jeans, claramente muito suja. Tinha cabelo preto e estava virada com o rosto para a parede, ou seja, a pessoa estava dentro do túnel, ela não estava na plataforma, estava dentro do túnel da parada.
Não, ela estava na via de acesso da lateral, aquela de emergência da lateral.
Tá, tudo bem.
A gente passa, quando tá
só que ela não estava para se suicidar de frente, não dá para ver o rosto. rosto, ela tava virada pra parede, assim.
É, ela não tava, tipo,
que eu
pular.
Acho mais assustador, inclusive.
Exato. Só que olha o que que ele fala. Imediatamente apliquei emergência no trem e informei o centro controle que havia alguém ali. Como o trem não para no mesmo instante, ele ficou metade da estação e metade no túnel. Como não conseguia mais enxergar a pessoa por conta da distância, fiquei monitorando pra ver se alguém saía da passarela de emergência. Ninguém saiu. E logo, um funcionário da estação desceu com uma lanterna e entrou no túnel para procurar o indivíduo. Ao mesmo tempo, ouvia pelo rádio que outro funcionário entrava no túnel pela Santa Cruz. Vários minutos se passaram e pelo rádio, esses funcionários passaram a informação de que se encontraram no meio do túnel e ninguém foi encontrado. Após tudo isso, segui viagem até Jabaquara. Lá, relatei o ocorrido para meu supervisor, apreensivo, pois temia que ele achasse que eu menti. Mas ele levou tudo com uma estranha naturalidade. Conversando com outro colega, esse com mais de 30 anos na função, disse que isso acontecia às vezes, que de vez em quando é normal ver algo no túnel. E o melhor a se fazer é não pensar muito no assunto.
Relatos de um maquinista.
Caralho, dá pra fazer um relato de...
de maquinista aí, de trem.
Aí, né? E as escadas.
É foda, hein? Saca só, você é o piloto. Tipo assim, o vão da passarela é que, tipo assim, uma pessoa normal que tá, vai pegar o trem, ela não pode passar. Tem uma cerca.
Sim. Eu já andei por ali.
Por não. quê?
Porque tá, lembra na época das manifestações de São
sim,
Paulo?
Nessa época mesmo.
Eu precisei andar ali pra poder sair dali. Então...
Toda vez que o trem para, a gente tem que sair pelos acessinhos.
É um lugar que quem usa é mais o funcionário ou coisa de emergência.
É uma tanto é que é uma passarela de emergência, né?
Exatamente. Muito bem explicado, Tupá. faz sentido. Eu acho que faz sentido.
Tupá, bater na cara do André agora.
E aí, você imagina, você é piloto, você tá passando e você vê durante 2 segundos a imagem de uma pessoa ali virada pra parede.
Não, e o detalhe, tá com uma roupa azul, né? Que ele falou, azul vestido e tal. E é um paredão cinza. Não é como se eu tivesse alguma coisa ali que me confundisse, né? Não tem cartaz.
O cara vê aquilo o dia todo, né?
E eu imagino o susto dele, não só por ser algo sobrenatural ou não, porque assim, todo mundo que trabalha no metrô tem, exatamente por causa de suicídios, todo mundo faz terapia, tanto em grupo quanto em individual pra este... E assim, terapia e atendimento pra essa situação. E a terapia por quê? Porque o cara vê muita merda o dia todo e ele precisa estar com a cabeça no lugar e tal. Então, ele já tem, por conta do trabalho dele, ele já tem esse gatilho na cabeça. Aí já pensou, mesmo que não seja sobrenatural, que realmente seja uma pessoa...
Vai se matar.
Sabe? O maquinista tá passando, ele... Eu ia pensar isso. Ih, caralho, mais um vai se jogar ali. Sacou? Tipo, olha o perigo que causa em qualquer pessoa.
E complementando o e-mail, ele falou, cara, que lá naquele vão de acesso, até existe uma passagem que dá pra rua, tipo, se você saber como entrar ali, etc e tal. E ele, como ele começou o e-mail, que ele falou que ele era ateu e cético, ele falou, cara, existe a possibilidade da pessoa ter entrado correndo por ali, sabia onde que era e tal, e beleza. Só que ele falou que o bizarro foi a coincidência, que ele soube que no mesmo ponto no dia anterior alguém tinha se matado.
Tá, então tá. É porque eu ia acrescentar uma coisa que, inclusive, já falamos em algum episódio do Mundo Freak, eu não me lembro qual, mas que é o lance de que São Paulo tem uma rede subterrânea muito foda, muitas coisas se conectam. Sim. E que pessoas que moram na rua, infelizmente não tem onde morar, não tem casa, elas eventualmente acham esses túneis e elas acessam esses túneis. Então diz que quem trabalha ali embaixo, quem tem mais acesso a esse tipo de túnel, então quem seriam essas pessoas? As pessoas que trabalham nas manutenções de coisas que passam embaixo, de vez em quando encontram pessoas dormindo. Tem relato de gente que encontrou famílias inteiras morando em baixo, tipo, só saía pra vamos arranjar comida, enfim, bababá, e voltava. Então, quando você começou a falar existe uma saída pra rua, eu pensei nisso, mas aí o seu complemento do, uma pessoa se matou no dia anterior, aí eu tá.
Essa é a parte mas, importante.
Inclusive, muita gente achava que era creepypasta, né, quando contavam aqui que tinha essa São Paulo subterrânea, que a Avenida Paulista é toda esburacada, não só dos metrôs, mas ela tem um monte de túneis, e na real não, né?
Então, os esgotos debaixo de São Paulo são gigantes. Minha mãe é bombeira, né? Ela fazia algumas eventuais incursões ali. E o bagulho é louco, cara. Tem uns relatos assim bacanas, né?
Então São Paulo é tipo aquela cidade de Nova York, Londres, tem subterrâneo jacaré, bem grande.
Uhum. Ela possui um grande subterrâneo. Grandes galerias pra pegar água.
Capivara.
Pra rio encanado.
Exatamente. Você pode ler mais num livro muito bom chamado Martelo das Feiticeiras, lançado pelo autor.
Eu não tenho esse.
Ah, é verdade.
Atrás de você. Estica e pega.
Então é por
não,
isso.
Não olho para trás.
Que você está no arquivo com agora aqui o prêmio.
O
o relato se chama Uma Noite no Museu. Parece alguma coisa que vocês conhecem?
Bem Chile.
Pois temos dois museólogos aqui.
Muito bem.
Não, historiadora.
Lá. Museólogos.
Ah, eu sabia que ele existia assim mesmo.
Você tá ganhando um título, cara. Não reclama, não.
Eu não fiz faculdade de museologia.
Tem mais título que o Botafogo.
Olá a todos. Nunca sei quem irá compor a banca. Risos. Oi, Adriano. Tudo bem? Este é um relato não pontual e sim constante. Em graus sempre variados. Eu sou de Belém e quase sempre vivi com os meus avós, seja pela criação ou pela convivência. Minha relação com eles é muito próxima ao ponto de muitos causos da minha avó eu ser o confidente dela. E isso leva à experiência de que minha avó tem com espíritos. A infância dela foi difícil, assim como a do seu irmão. E eles eram sempre consolados por uma senhora que só eles viam. Brincavam com ela, eram aconselhados por ela. Digo que sou de Belém e meus avós idem porque por lá existe uma convergência do candomblé com o indígena. Logo, a participação do demônio seja pouco provável, viu, Rafael? Pro seu desgosto.
Depende da origem que ela tá falando.
Fala que é o Wayangá, não precisa falar que é o demônio. É.
Após a morte do irmão dela, algumas situações se tornaram mais frequentes, muito mais sensoriais e ou sinestésicas, como cheiros, visões. Nunca de forma concreta, porém, sempre uma história de vulto, sempre tinha alguma coisa dessa na minha família. Era muito corriqueiro. Assim, muitos contos foram relatados durante a minha infância e adolescência. E aí eles chegaram a mim a partir dos meus 17 anos. Eu sempre acreditei em algo além da nossa forma humanoide, porém a falta de vivência e observação dessas situações tornou-me uma pessoa mais crível. Eu acreditava mais nesses contos. Até que aos 17, e na ainda atual casa dos meus avós, eu tive experiências nada agradáveis. Uma noite acordei a som de assobios ensurdecedores. Meu irmão também acordou. Nós gritávamos por não ouvir-nos. Então logo meu avô acordou acreditando que estávamos brigando. E sem realmente acreditar em barulhos que eles não estavam escutando. Só a gente. Tempos depois, eu, chegando em casa após o trabalho, eu sempre dava uma esticadinha à noite com os amigos, saindo pra comer alguma coisa. Era depois da meia-noite. Por respeito ao sono de todos, eu sempre deixava as luzes apagadas. Logo percebi que havia pontos de luz na parede. Imaginem uns lasers apontando pra parede fixos e só um pontinho se movimentando. Eu fiquei assustado de novo. Eu chamei pelo mesmo irmão. Ele também viu. A gente teve um grau menor de incômodo, mas mesmo assim, olhamos bem para aquilo e fomos dormir. Um tempo depois disso, na noite da morte da minha bisavó, mãe dessa avó em questão, vejo sair do quarto dela uma luz, quase como um foco perdido de uma lanterna, e indo em direção ao teto. Eu lembro de uma sensação de alívio, e em seguida eu dormi. Parabéns, pois eu não iria dormir depois dessa.
Já tava pegando a sálvia, pegando o tabaco, acendendo o
santo, rapaz.
É a hipnose.
Eu dormia.
Quando viu a luz fez ela relaxar.
Ela relaxar, ela falou que ele sentiu aliviado, verdade. No dia seguinte, isso era Natal de 2009, foi noticiado a morte dessa minha bisa. E o meu relato se tornou a despedida da minha bisavó para sua filha. Porque ela sofria de infecção urinária com complicações, ficou no hospital, essas complicações se agravaram. Então, logo, paradas cardíacas e um AVC. Vamos saltar para outras histórias. Vamos chegar em 2018. Eu, trabalhando em um museu histórico de Salvador, chegamos ao museu, hein? Sou novamente acometido por relatos mais frescos. O museu em questão foi um hospital muito importante dos tempos da colonização. Então, eu já ouvi passos em espaços vazios, eu já vi formas passando pelos corredores, e certa vez eu tive um mal-estar, logo na primeira semana de trabalho, justamente em uma das salas que foi a enfermaria para os prisioneiros. Existem apontamentos dos tratamentos da época e que não são nada éticos. Logo, o sofrimento é algo sempre presente, podendo ser um espírito ou ecos de sofrimento, sei lá. Nessas últimas semanas de setembro de 2018, eu fiz algo que não é muito correto, pois pode me acompanhar até em casa. Eu gravei quase 2 horas de áudio no museu. Existem pequenas coisas, como sussurros, xingamentos diversos de pessoas que não estavam ali. Eu ouvi, o áudio captou, mas foi inaudível para o restante dos funcionários. Estou fazendo a edição para não expor as pessoas. E tão logo vou enviar para vocês.
Eita, aí sim.
Cara, vou ter que procurar se esse cara mandou e-mail de novo.
Olha só, ele colocou um pequeno PS. Eu não descarto a possibilidade de problemas mentais. Eu sou diagnosticado com TDAH desde a infância e recentemente com leve autismo, sem grandes dificuldades. Eu tenho ciência da minha condição, entre aspas, mas ainda assim eu acho que vale o relato pro programa. E ó, eu vou te dizer, anônimo, que agora eu não posso mais falar o nome dele, não acho que isso seja, não tenha nada a ver com seu autismo, tenha nada a ver com seu TDAH, principalmente porque você gravou, você ouve, só se você é uma pessoa, tipo, fragmentada. Mas a minha grande amiga, Juliana, um beijo para ela, que é formada em psicologia, falou que não existe uma pessoa que possa ter tantas personalidades diferentes. Você tem um número X, e que aquilo, obviamente, é coisa de filme. Cara, eu não acredito que você, que isso seja porque você tem esse problema. Não tem, pra mim, não tem nada a ver com autismo. Sei lá, cara. Eu acho que é muito real o que você viveu, pelo que você contou. É uma coisa que já vem de sempre, né? Da família, sei lá.
Eu acho que essa coisa de deixar áudio gravando, né? Tem um tempo atrás que eu tava gravando um episódio, um podcast no estúdio e tal. Tava só eu e o técnico de som. E a gente foi buscar. E era um lugar que é no subsolo e só tem uma porta pra entrar. E a gente subiu pra comer. Chegou o lanche e a gente esqueceu o microfone gravando. E depois, quando a gente voltou, tinha... Cara, não tinha ninguém lá embaixo. Não tinha ninguém. É subsolo. E tinha áudio no coisa.
Nossa, atividade paranormal ali,
cara,
né?
Cara, eu queria ver alguma parada disso, do equipamento gravado, porque tem muita história desse, né?
É, mas assim, eu acho que é interferência normal. Tipo, o ambiente não é totalmente isolado.
É, vocês... Tomara que seja, inclusive, né? Tomara que seja mesmo alguma
escuta,
coisa.
Aí, né, aí, vamos escutar de trás pra frente, né? Eu vou matar você.
Não, porque tem uma... Normalmente é um jogo simples, né?
Tem tanta gente querendo já, né? Pega a senha, vai final da fila.
Esse e-mail foi mandado dia 10 do mês 9, que eu esqueci qual mês, de 2018. Shrebix, manda pra gente, ou se não mandar também...
E se ele desistiu? Ou pior, se ele morreu?
Você foi pego. Então aí você manda mesmo. Aí se você morreu, manda agora aqui.
Faz a luz piscar.
Esta é a sua oportunidade.
Aí se piscar, o cu não vai passar um wi-fi.
Eu nem ligo, eu não moro aqui.
Não, dentro da minha casa não dá esse comando não, por favor. Isso aqui é
não dá esse comando. Né?
Aí depois tem que vir eu e a Ju aqui botar os bagulho pra correr.
E tem mesmo. E se não vir, tá demitido.
Oxi. Deixa eu só perguntar uma coisa antes que o André fique chateado. Vocês que entendem do rolê mágico, esses locais tipo hospital, que vira museu, que não sei o que, pra resolver esse tipo de energia, vocês acham que tem que fazer o quê?
Eu acho que não resolve.
Demolir, revirar a terra, não resolve. Fica naquele ambiente, independente do que tá construído.
É porque, tipo assim, ó, se você for usar o paradigma hermético, né, místico do misticismo, do hermético, o que você faz pra materializar uma parada? Nesse rolê hermético, você tem quatro mundos, pra facilitar. Você tem um mundo espiritual lá em cima, aí você tem um mundo intelectual, que dá forma pro espiritual. Aí você tem um mundo emocional, que vai dar substância. Sim. Pra isso. E você tem o material. Você quer, tipo, manifestar algum rito. O ideal é que você tenha um rito que tenha os quatro paradas. Você tem uma questão material daquilo. Você tenha uma elevação emocional pra funcionar aquilo. Você saiba intelectualmente o que você tá fazendo. E você tem um foco espiritual pra funcionar. Então, o que que, teoricamente, segundo essa cosmovisão, rola com essa parada? Era um lugar onde o espiritual se manifesta com facilidade, porque foi fisicamente fatos interessantes ali aconteceram. E você tem um emocional muito forte que mantém substância pra aquilo. Que dá essa substância.
Então, se demoliu local, não tira parte desse material?
Ou pode tirar, mas, né, ainda tem a imantação, né, segundo essa galera. O ideal seria, tipo, você fazer alguma coisa que suplante aquilo. Então eu faço algo que vai combater...
Fazer um templo religioso.
Eu vou fazer um templo religioso, eu vou fazer um parque de diversões, eu vou fazer uma parada.
Energia contrária.
Não faz um parque de diversão, não.
Imagina,
não.
Parque de diversão. Imagina ter um palhaço ali no parque com essa energia.
Não, um parque de diversão infantil. Tem que ser uma parada assim simples, sabe? Palhaço. Bolinha de
blá. Vocês assustam demais com palhaço, gente. Palhaço,
eu acho boa palhaço também.
A última história da noite pra gente fechar aqui.
Manda aí.
E o nome da história é Ubaide. Tenho 20 anos e sou publicitário. Moro em Barueri, São Paulo.
As histórias que irei contar para vocês nesse e-mail já começam a arrepiar minha espinha apenas lembrar. A primeira é o caso que originou o título do e-mail. Ah, o Baide é diabo ao contrário.
Ah!
Não é um bom título?
Ótimo, parabéns, hein, cara.
Então, pau no teu cu mesmo, duas vezes.
De verdade.
Ganhou da Coca-Cola, hein?
Que gostoso, alô diabo.
Filha da mãe.
O Baide.
Então, é um site que é feito pra trollar os amigos, ele fala aqui. Funciona assim, o site tem, ou tinha, não sei se existe, porque eu nunca mais abrirei. Caralho, bicho. Uma temática de inferno, satanista mesmo. O site é feito pra trollar os amigos e nele você, abre aspas, faria perguntas ao diabo. Então
você,
é
tipo
outra
aquele
parada.
Do gênio, qual é o nome daquele?
É, que você pensava em qualquer pessoa. Exato. Era mó legal, Akinator.
Só que no caso você fazia perguntas e depois apertava a tecla... ponto e vírgula. Escrevia a resposta, só que o site transformava tudo que você digitava em finalização da frase. Por exemplo, quando irei morrer? Você irá morrer amanhã. Mas no layout do site parecia, quando irei morrer? Grande Obeide, responda minha pergunta. Enfim, era um site com a intenção de assustar nossos amigos, e era exatamente isso que eu estava fazendo com os meus dois primos. Eu tinha 13 anos, o meu primeiro do segundo grau tinha 12, e o meu primo, que era muito mais apegado, tinha 11. Eu estava tentando assustar o de 12 anos, e foi ali que algumas coisas começaram a dar errado. O quarto era grande e tínhamos 3 colchões no chão, onde iríamos dormir naquela noite. E na bancada do computador estávamos de pé e somente eu sentado. No decorrer da noite, perguntas foram feitas do tipo: quando vou morrer? Como posso ser rico? Quero pegar tal garota. Como fazer? Enfim. Porém, na madrugada, umas 2 horas, ele perguntou onde o Obaide estava. E eu digitei que estava com sua mãe. Calma aí. Ah, eu entendi.
Você digita a resposta depois.
Você digita a resposta depois e... É. Saquei. A pessoa
é como
não sabe.
Se ele respondesse.
É como se ele respondesse.
E não, você não percebe porque parece que você tá digitando. Ou você põe o ponto e vírgula, aí ele acrescenta lá, ó, grande Obaide.
A pessoa que é o trollador tá escrevendo a parada e...
A pergunta é a resposta.
A pergunta é a resposta. Só que quando ele coloca o código lá, que é o ponto e vírgula, não aparece a resposta dele.
E na verdade, finaliza como se fosse, ó, grande Obaide. Então parece que ele ainda tá continuando escrevendo aqui.
Você tá digitando, ó, grande Obaide, mas você já tá digitando a resposta.
Exato.
Pra trollar o colega.
Ai, nossa, que preguiça. Eu já tô com preguiça.
É pra trollar a pessoa.
Ai,
é, coisa dos anos 90 isso aí.
Nossa,
dando 2000, início dos anos 2000.
Anos 90, né? Nossa, que preguiça, gente.
Dá um tiro pro teu amigo pra trollar.
Eu tô formada com isso. Eu acho que eu ia achar legal.
Eu ia achar legal.
Nos anos 90.
Tá, e aí ele digitou que tava com a sua mãe.
E eu digitei que estava com a sua mãe, que estava com ela. E meu primo ficou muito estressado. Me mandou digitar pra ele vir onde nós estávamos. E que não era pra mexer com a mãe dele. E eu escrevi exatamente isso e enviei. Com resposta, eu disse, foi você quem pediu. Nesse momento, o quarto ficou frio. Nesse exato momento, estou todo arrepiado apenas de lembrar. Nós... 3 de costas para o fundo do quarto, olhando para uma tela de computador, sentindo uma presença atrás de nós, mas nenhum teve coragem em realmente olhar. Foi quando tudo começou a deixar de ser uma brincadeira. O computador travou, não consegui fechar o site nem desligar. Era notebook e eu não sabia tirar a bateria interna, então simplesmente fechei a tela. Nesse exato momento, escutamos algo sussurrando atrás de nós e não consegui.
Não olhe para trás.
Consegui entender o que era, mas era definitivamente uma frase com 3 palavras, talvez não do nosso idioma, talvez algo do universo oculto. Meu Deus do céu, esse cara. O que é a palavra do universo oculto? Enfim, eu não sei dizer quando isso aconteceu.
Esse é um gato.
É o miau lá da série.
Miau.
Eu não sei dizer quando isso aconteceu, eu senti um vento muito forte, tudo sumiu. Nós 3 corremos e pulamos para os colchões no chão, cobrimos a cabeça e adormecemos. No dia seguinte, apenas comentamos poucas coisas, mas com muito medo. No fim do dia, a mãe do meu primo de 12 anos morreu. Mentira, foi buscá-lo e... Seria foda, né? Seria foda. Seria foda. Foi buscá-lo e comentou para minha mãe e para a mãe do meu outro primo que tinha dormido muito mal e que algumas coisas caíram na cozinha naquela mesma noite. Bom, sei que vou analisar, mas quero deixar uma teoria clara. Acredito que o vento que senti antes de tudo cessar foi o meu anjo protetor. Caralho, esse cara
batendo
muito...
Batendo as asas, chegando e fazendo um...
É, do tipo, porra, vou ter que intervir nessa merda de novo.
O ataque do pedioto.
Sabe aquele... Sabe aquele meme do anjinho que desce do céu, ele vem com um bilhetinho? Ele trouxe pro moço, aí ele abriu e tava escrito assim, para de trollar seus primos. Seu trouxa.
Só escrito seu trouxa.
Seu trouxa. E o anjinho saindo de novo.
Isso.
Muito bom.
É aquele meme.
Não, é legal. Tipo, tem um complemento aqui, mas vamos abrir aqui pra discussão, porque assim, eu não acho que o cara tá mentindo e tal, mas é muito coisa de criança, né? Marcou muito a parada, né?
Brincadeira do
compasso,
exato,
né?
Tipo... Exato.
E se o moleque for tipo um Shining? E ele que manifestou
porque,
o roletão?
Tipo, Pokémon Shining de outra cor?
Ele brilha? Como assim?
É, tipo iluminado. Tipo, assim, o moleque era o...
Ele que manifesta as coisas.
Aí ele caiu na pilha e um deles era iluminado. Assim manifestou o rolê inteiro.
Pode ser.
Olha aí, fica a dica.
Fica a dica. Mas realmente, essas coisas que acontecem quando a gente é mais novo, elas impactam muito a gente, né? A gente fica muito impressionado mesmo e fica gravado. Não tô dizendo que você não teve a experiência, só que realmente a nossa percepção de quando a gente é mais nova é bem diferente.
Mas foi legal. Foi você quem pediu.
Ainda continuo pensando no meme agora de hoje.
Não, eu acho super... É uma super interpretação da parada que aconteceu, assim. Eu não acho que teve relação, esse tipo de coisa.
Não, mas ele falou assim, ó, vocês podem analisar, mas eu acho isso.
Uhum.
Até porque isso são relativos a crenças também. Sim. Não, depende,
aí,
sacou?
Sim, mas eu ouvinte não achar.
Olha, é o demônio.
O cara tá falando
é
que
é o... Biden,
o cara
né?
tá o Biden, hoje, né, mano?
Que
é o demônio.
Não tem como não
Na
ser.
Na sua crença é o demônio, né?
Amigo,
na crença
vamos,
dele é
como
onde,
é que fica
sua...
demônio ao contrário? Pra gente ensinar o Jacó. Caô nele falar o contrário.
Anjo.
Oi. Oi. Om Ed.
Oi, Om Bong.
Nossa.
Oh, Long Johnson.
Oh, Long Johnson.
Oh, Long Johnson.
Caralho, ele tá fazendo a invocação do diabo, o gato.
Porra, mas esse é o meme, é o que ele tá invocando o diabo mesmo.
Tá, muito bom.
Cara, muito bom, muito bom.
É bacana quando os ouvintes mandam essas histórias de infância e tal, porque eu acho que todo mundo aqui lembra dessas groselhadas de adolescência, de juventude, de ficar pregando peça, aí ficar super assustado com umas paradas que tu depois você... Ah, nada a ver isso.
Aquela brincadeira, lembra que era há uns 2 ou 3 anos atrás, ficou famoso que uns vídeos dos adolescentes fazendo um joguinho.
Oh, Charlie.
Isso, Charlie. Esse negócio de adolescente, cara. O pessoal na escola tinha certeza que funcionava.
Ah,
eu até contei em um programa dessa época do antigo que eu fiz isso na sala de aula. Mostrei pros alunos que funcionava e depois mostrei pra eles como não funcionava. Aí todo mundo ficou, ué, funciona ou não? Eu falei, gente, isso aí é armação.
Gente, pera. O Believer foi, mostrou pros alunos que funcionava, depois foi lá e tal qual Mr. M desmistificou.
Ele viu o problema negócio. Que ele tava fazendo.
Ah, Mr. M. Porque eu estava aqui pensando, caraca, como é que se ensina como que não funciona o negócio?
Porque ele não queria ser demitido de novo da outra escola. O cara aparecer e falar assim, porra, ensinando invocação.
De novo? Qual é o seu problema?
Vai pra diretoria por causa disso.
Qual é o seu problema, cara?
Qual o seu problema?
Então é isso, vamos encerrar?
Vamos encerrar.
Sim.
Gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão aqui nessa live maravilhosa de Halloween de terror.
Eu quero pedir a todos os trocentos malucos e meninas e moças e senhoras e senhores que estão aqui pra não contar pra ninguém o nome das pessoas que a gente falou. Viu?
Por favor.
Segredinho.
Fica só entre nós.
Muito obrigado pra vocês que ficaram até aqui na live, pra você que tá escutando esse podcast maravilhoso. Gostaria de agradecer essa mesa, que estamos aqui todos ao vivo!
Yay!
Yay!
Só Tupá ficou empolgado pelo...
Yay!
Ah, eu tô empolgada, não, eu nem dormi direito essa noite.
Pindo no lixo,
porque
de
eu vinha pra cá e eu tava muito animada e eu não dormi
Ah,
direito.
Muito animado? Nossa, você já... Pouca coisa, tu pode viajar.
Ah, eu me animo porque eu ia ver vocês.
Oh,
então, é pouca
lindo.
Coisa, isso é pouca coisa.
Siga as redes sociais do Mundo Freak. Siga o nosso Instagram pra gente bater 10 mil, porque eu preciso do arraste pra cima, gente. Então, por favor, você que está aí assistindo, você que está ouvindo, siga e indique pra outras pessoas pra gente ter esse arraste pra cima, esse caralho desse arraste pra cima. Uhum. Eu não sei nem se eu vou usar depois, mas eu quero dizer que a gente tem um arraste pra cima.
Eu não sei nem do que se trata.
É pra poder botar link, tá ligado? Você põe pra arraste pra cima e cai no
pro inferno. Então é isso e aquilo. Não olhe... Parado.
Não suba as escadas.
Nem suba as escadas.
E, tá bom. É isso aí, Murilo. Você já tem seu encerramento aí. Alô, 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 alô. Oi.
As pessoas estão querendo ver o seu cofrinho.
Beijo, Ana.
Alô?
É, Juan, não sei se a gente vai querer resgatar o Jacaúna. Será que o Jacal não vai enfrentar o demônio sozinho?
Eu tenho a dó do demônio enfrentando o Jacal, né?
Nossa.
Comigo a relação é diferente.
Não, imagine o Raul. Como que seria... Keller, como que seria um exorcismo do Jacaúna?
Cara, o Jacaúna...
Já é!
Ele ia botar pra correr a paulada. Essa galera não sabe. Eles estão vendo o Jacaúna só no podcast. Aliás, não estão vendo, né? Estão só ouvindo o Jacaúna. E a galera acha que é só um mano e tal. Mas, mano, o Jacaúna, ele é forte. O Jacaúna, ele é quadrado e compacto, assim. Ele tem uma força ali.
Sim, ele tem 1,80.
O cara trampou em obra.
Malha, tá? Exatamente.
É, o cara, ele é bombadão.
O Rafa todo cuidado com o corpo, essas coisas, sim, alimentação.
Sim, ele tem todos uns cuidados. E o cara...
Rafael?
Eu tô falando do Rafael Jacaúna, que ele é forte. É.
Correto.
E ele malha.
A Ivy falou uma coisa correta.
A vida dos outros, né? Ah.
Também. Mas enfim, o Jacaúna...
Exige uma força, né?
Ele é um cara que eu iria, numa boa, pro junto, choco, pra meter a porrada em alguém.
Olha,
o
aí,
capeta, porra.
A minha fanfic aqui já foi pro outro lado.
É, eu também. Eu já pensei outra coisa.
Exatamente.
Inclusive, recebi nudes no meu aniversário do Jacaúna, viu? Avisaram todos.
Que falaram que eu estou pronta para ficar chapada e dançar loucamente em volta do meu ipole.
Tá, depois que a gente gravar, tá?
Pode ser, mas eu posso ficar dura.
Faz com a Ruda aí para as pessoas verem.
Eu posso ficar maluca durante a gravação?
Pode ser. Você pode, tipo, construir...
Minha flor... Fica olhando, você que tá assistindo a transmissão, fica olhando bem para a florzinha aqui da minha coroa, que ela vai piscar uma hora.
Se aparecer um copo com bebida vermelha nessa mesa...
Pior que dá pra gente fazer, hein?
Ah, dá!
Uma jarra!
Ira, calma que a gente tá ao vivo, tá?
É que o Wellington pediu pra descrever pra ele como é que a roupa tá.
Ah, tá.
Wellington, eu tô usando uma blusa branca que ela tem umas aplicações bem no estilinho sueco. É, porque eles estavam na Suécia lá, né? É. Mas enfim, nórdico,
né? De
assim?
Algodão, né?
De algodãozinho, que parece uma batinha. E aí eu tô com uma coroa cheia de flor colorida, pronta pra botar fogo no meu...
Exatamente.
Namorado.
Isso aí.
Quê?
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 Isso aí, ela tá dizendo isso pra você não ficar pensando em outra coisa. Mas na verdade ela tá pelada, e é isso aí.
Flutuando.
Olha só, ganhamos R$5 do Gustavo por causa da Ju com essas fro na cabeça.
E foi isso que eu acabei de ler, mano.
Foi isso que eu acabei de ler?
Foi.
Eu não ouvi, desculpa,
isso
não ouvi.
É valorização do profissional.
Joga direito, obrigada.
Eu ignorei você.
Obrigada que eu tive que ir lá na 25 de março.
Murilo, pelo amor de Deus, salva essa gravação. Vamos lá.
Desculpa, Murilo, beijo.
Flávio, eu não sei se eu tô muito puto ou muito feliz porque você doou R$7,90.
Eu adorei a pressão.
Específico. Tupá, te amo.
Não.
Okay.
Se o Keller tirar a roupa, quanto é que a gente vai ganhar aqui com essa gravação,
gente,
hein?
Coloquem mais dinheiro falando Tupá te amo, porque assim, esse dinheiro não vai pra ela.
Não é pra gente.
Ela não precisa ficar sabendo disso.
Hein? Alguém aqui pode tirar a roupa. Vocês comandam.
Aí vocês
sabem
que eu vou
assim.
Ganhar, né? Essa votação, né? Eu vou ter que...
Quem ganha sou eu. Vocês tiram a roupa e eu ganho dinheiro.
Olha aí. Então vamos começar, então?
Tá quente em São Paulo, tá valendo tirar a roupa.
Rafael, já vem.
Tudo bem?
A gente continua.
Eu acho que sim, ele falou que tá na esquina, mas ele falou isso assim.
O Rafa se perdeu. Ainda tipo assim, o Uber não deixa na porta aqui de casa? Por que que o Rafa...
Gente, mas é
o
Rafael, né, cara?
Ele subiu a escadinha, aí tinha um ninho de...
Mafagafos.
Um ninho de lobisomens.
Eu vou pegar um pouco d'água.
Um ninho de lobisomens, que como só quem ouve há muito tempo sabe que...
Nunca vamos esquecer disso.
Eu espero o Andrei pra gente continuar comentando o caso.
Não, pode, a gente tá falando mal do Rafael, pode.
Ah, tá.
Rafael,
eu queria só dizer que o pessoal aqui reclamou que cadê as fantasias dos meninos?
Alguém falou que o Keller veio de Keller, isso, o Keller veio de Keller. Não. O Rafael vai vir de Belfort Roxo.
Isso, mas na verdade o Keller tá de pessoa normal hoje, ele não tá totalmente de Keller.
Exatamente. É o contrário, os outros dias...
O Denis falou que o Rafael tá vindo, ele tá sendo entregue pelo Rap.
Aí, Rafa, perdeu uma oportunidade. Né?
Rapaz.
Então, é que a galera não me conhece, mas normalmente eu uso bem menos roupa do que eu tô vestindo agora.
É verdade.
É verdade.
Isso é verdade.
E normalmente eu não estilo mais... Tô de tênis azul, cara. Tô nem de bota.
Não, e mais.
Você tá top hoje.
E mais, isso daqui vai ser retirado mesmo? Só quem tá assistindo a live vai saber, né? Eu adoro os recadinhos que as pessoas mandam pra gente de inbox pro Keller, mas quem recebe sou eu.
Uhum.
E aí a gente recebe os recadinhos dos héteros. Eu adoro.
E vocês não me passam isso, né?
Gente, assim, a gente recebe recadinho assim: hétero, macho, cis, sabe? Tipo, cara, eu sou muito macho, eu sou hétero de academia. Mas pro Keller. Ai, eu dava tanto pro Keller.
Olha, só pra dizer aqui que.
Rapidinho. Alisson.
Entenda.
Gente, encontrei na rua, vamos ficar.
Ei! Aê!
Jaca, Jaca!
O galera tá te vendo.
Dá tchau, dá tchau.
Senta ali, ó.
Senta aqui. Tira a roupa, tira a roupa.
Que isso, gente?
Rapaz, já veio. Não, eu estou vendendo vocês aqui na internet. Quem pagar mais. Feliz Dia das Bruxas, Natália, pra você também. Eu sei.
Oi, meu amor. Vamos parar com essa história de mandar beijo, que beijo é com 5 reais no vídeo.
Ó, ganhamos 20 aqui, hein? Ganhamos 20,
então,
hein?
É direito a 4 beijos.
Tá. Olha aí.
Ótima.
Então, tá um bom. Beijo e um quase sexo
você
da Tupá.
Gostou de...
A Tupá escolhe o que ela quer fazer.
Um quase sexo.
Mas não pode ser muito, tem que ser um quase.
Um quase sexo.
É só direito a 4.
Aproveita. Manda um beijo, demônio, aí pro Jaca Lovers, é que demônio. Pronto. Agora o Jaca Lovers...
Já foi.
O Jaca Lovers vão pirar agora, hein? Ah, presta aqui, por favor.
O André lá embaixo me buscar, porque eu fiquei com vergonha de entrar.
Mas é caipira. Desse tamanho,
esses lugares
caipira.
Com porteiro, né? Dá medo.
Isso aqui é uma estaca, é meu amor. A Tabata chegou aqui, chegou, tomou um banho e se arrumou. É uma estaca. Saiu toda gata e você com vergonha de entrar, hein? Que e a Tabata tá arrasando.
Descolada. Era pessoa descolada.
É, você também é descolada. Descolada da realidade, né?
Total. Total.
A história mandada pelo... Não sei se esse cara vai pedir pra eu não falar o nome dele. Vou descobrir no meio do caminho aqui.
Lê a última frase do e-mail.
Vou postar. Quem acha que ele vai pedir pra tirar o nome?
Lê a última frase do e-mail, último parágrafo assim pra ver.
Não, porque tem ouvinte que gosta. Fica com arrepio quando eu leio a vozinha dele. O nomezinho dele. Ah, onde ele leu. Ah, essa é a minha história. Pá. Então a pessoa gosta. Vamos lá. Olá, primeiramente, não gostaria de ser identificado.
Que inferno.
Murilo, quebra essa.
Pelo menos não chegou no último parágrafo.
Meu Deus do céu, cara.
Essa transmissão aqui, ela vai ser a transmissão do processo.
Ela vai ser apagada, né? Não vai ficar.
Tu vai avaliar isso aqui. Pois amigos escutam o Mundo Freak, que é pior ainda, né? E se for o chefe do metrô, é raro. Agora esse aqui, os amigos escutam. Vamos lá.
Pois é. Para não ficar extenso demais, né? Não é muito bem-vindo que eu fale sobre isso. Então, Murilo, corta o nome dele do começo. Porra, fala no começo do caralho do relato.
Não dá bronca nas pessoas.
Não,
calma,
ué.
Eu só quero...
Mano, eu li 15 minutos de relato.
E agora ele fala uma coisa desse, né?
Né? Não, manda.
Não
manda
fala
antes.
Meu nome.
Eu só acho o seguinte. Quê? Se achar esse áudio, você tem que pôr aqui no programa.
Lógico.
E o Murilo tem que pôr. Coitado do Murilo.
Deixa eu falar uma coisa aqui.
Se você não fizer isso, eu já ia pedir, Tupá. Por favor, eu quero...
É,
vai gravar.
mundofreak.com.br.
Então, isso me fazia bem. Eu lembro que, enquanto adolescente, eu me forçava ao máximo a dormir só depois das 4 da manhã, porque eu morava em frente ao ponto final de uma linha bem movimentada da periferia na qual eu morava. E eu me lembro de ir dormir quando o primeiro ônibus chegava, porque eu sabia que ia ter movimento e ia ter gente ali. E eu acreditava que isso poderia evitar um pouco essas experiências. E foi uma fase bem difícil, mas... Foi na minha adolescência que eu comecei a buscar mais essas coisas. Eu descobri sebos, eu descobri a revista UFO, eu descobri as antigas planetas da minha mãe, e eu fui me aprofundando, eu fui buscando respostas, porque eu queria entender o que isso estava acontecendo. Isso me levou a estudar muitas outras coisas, não só ligadas à ufologia, porque eu queria saber, realmente o que estava acontecendo comigo. Essa sempre foi minha luta. Pô, será que eu virei esquizofrênico? E sempre foi um medo muito grande pra mim. Se aquilo que eu tava vendo, aquilo que eu tava vivendo, realmente era verdade ou eu estava louco. E na minha adolescência eu comecei a ter também contatos muito mais fortes com seres. De eu ter consciência durante a abdução. E me comunicar com eles durante as abduções.